Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Oi, gente, tudo bem? Mais um DiaCast. Estamos aqui com a minha companheira Jazz.
Gente. De novo por aqui, tô amando ser convidada, como sempre, pro DiaCast.
Me chamei mais. Batendo carteirinha já, hein, amiga?
É, né? Tô acostumada já.
Já vamos, como a gente falou, já vamos botar uma cadeira pra Jazz aqui.
Ai, por favor. Me dá um crachá?
Eu acho,
eu preciso de um crachá.
Dedicada, informada.
Uma
com memória maravilhosa. Você é maravilhosa como entrevistadora, porque ela lembra de tudo, gente.
Mais ou menos, né, amiga?
Não,
é que eu dou uma estudada aqui, mas também, às vezes, dedicada. Dá um branco. Vocês me perdoem, tá, gente? Tô tentando.
Ela é dedicada. E é muito bom que a Jess tenha uma ótima memória. Porque a nossa convidada de hoje, gente, ela tem muitas profissões. Ela já fez muita coisa nessa vida. Se tem uma coisa que essa pessoa tem, é história. Porque ela é cozinheira, ela é super criadora de conteúdo. E tem uma carreira gigantesca como modelo também. Ela, Laura Miranda!
Aê, obrigada! Tô muito feliz de estar aqui.
Como pode tantas coisas assim?
Como pode?
Não sei. Como é que você acho que eu sou meio louca. Workaholic é a definição.
Uma energia intensa, né?
Muito.
Hoje em dia, você foi pra cozinha. E você não foi só pra cozinha, você fez Le Cordon Bleu.
Sim!
Cria conteúdo sobre uma série de coisas. Tem uma audiência, uma comunidade super engajada. Mas a tua história começa na moda, né? Como modelo. Como, conta pra gente como é que foi essa fase na sua vida. E como talvez isso tenha te lançado pro estrelato, pras câmeras?
Acho que sim, com certeza. Eu tava até falando sobre isso com o meu analista ontem. Na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha muito problema de autoestima, porque eu era muito alta. Com 11 anos, eu já tinha, tipo, quase a mesma altura que eu tenho hoje. Um centímetro a menos. E aí, eu era mais alta que todo mundo na minha série. Todos os meninos, todas as meninas. E isso me deixava um pouquinho um pouco pra baixo. E minha mãe começou a perceber. E aí, com 13 anos, ela tava conversando com uma amiga. A menina falou, ela era modelo. Eu falei, leva ela na minha agência pra ela conviver com gente alta, pra ela saber andar de salto. E aí, me levou pra fazer um curso. Ninguém queria, meus pais não queriam, nem eu. Aí, fiz esse cursinho de modelo lá em BH. E fiquei um ano na agência. E aí, não queria muito... Enfim, tinha que estudar, tinha que fazer outras coisas. E aí, voltei com 19 anos. E aí, eu acho que quando eu voltei, já muito mais madura, amei. E comecei a viajar e fui correr atrás disso. E acho que isso me realizou em muitos lugares. E, consequentemente, ficando muito à vontade com a câmera e, sei lá, falando várias línguas e tendo vivido muitas culturas, né? Que eu morei em vários países. Eu acho que isso me despertou um pouco essa curiosidade de cozinhar, de, enfim, entender. E me facilitou na hora que eu comecei a criar conteúdo. Porque eu já tinha essa rapidez, essa agilidade, essa familiaridade com a câmera. E acho que resumindo muito, assim, foi como eu tô migrando da moda pra criação de conteúdo. E com muito estudo, muito embasamento, porque eu adoro estudar, eu sou muito estudiosa. Então, além da Le Cordon Bleu também, eu fiz um ótimo curso de vinhos, que eu sou apaixonada. Mas o vinho, eu acho que é um caminho sem volta. E como que eu posso falar? Eu acho que eu vou ter conhecimento pra sempre que vai chegar e chegar e chegar e vai me alimentar, porque não dá pra... Assim, quando você acha que você sabe alguma coisa, você fala, putz, não sei nada.
Exatamente.
Então, resumindo um pouco, eu acho que cheguei...
Você falou tudo de uma vez só.
Uma pessoa com poder de síntese, né?
Nossa, essa não sou eu, não sou eu. Porque geralmente, gente, eu começo a falar e eu vou.
Pode ir,
eu vou.
Pra isso.
Mas tentei dar uma...
Uma introdução.
Exato.
Mas lá no início, você falou que você tinha problema de autoestima com a altura. Tem um negócio que eu li sobre você, que você pediu pra sua mãe. Conta essa história de levar-se pra Ásia.
Então, eu com 13 anos, acho que na época era blog, fórum, enfim, tava pesquisando na internet. E aí, não me lembro exatamente onde era, mas era algum lugar na Ásia, onde era uma tribo. Onde eles acreditavam que a altura era ruim pra pessoa, enfim. E aí, quando as crianças começavam a se desenvolver muito, eles faziam uma cirurgia para poder parar o crescimento. Eu não sei se era na canela, no tornozelo, enfim. Sim. E aí eu li isso, nem sei se era verdade, mas enfim, virei para minha mãe e falei: quero ir para lá. Imagina. E aí, aí que a minha mãe falou: realmente é um problema, a gente tem que olhar para isso. Uhum. E começou desesperada a falar com todo mundo. Então, no salão, ela tava falando com uma modelo sobre isso. E aí, essa menina falou: vamos levar a Laura na agência para ela entender que ser alta não é ruim, que pode ser maravilhoso, que ela pode amar isso e ela pode usar a altura dela ao favor dela. E foi isso que aconteceu. Aprendi a andar de salto, sim, eu amava ser alta e comecei a trabalhar novinha. Mas aí deu uma pausa, porque eles me venderam para o Japão, na verdade. E eu tinha 14 anos, meus pais assim: jamais você vai com 14 anos pro Japão. Tinha muitas meninas que iam com os pais. E a minha mãe trabalha horrores, e meu pai também. Então, os dois não podiam ir. E aí, a gente resolveu dar uma esperada ali. Fui morar fora para estudar, fui terminar meu terceiro ano. Entrei na faculdade. Aí que eu resolvi voltar, já com mais autoestima também. Uhum. E muito mais segura da minha decisão.
Mas nesse seu primeiro acesso a essa agência, nesse momento em que tua mãe te chama literalmente pra construir tua autoestima e pra você... Eu amei a frase, conviver com gente alta.
Mas
isso é.
Isso é
genial, porque faz todo sentido. Você só se sente estranho quando você tá num lugar estranho que você não se reconhece, né?
Exato.
Nesse primeiro momento, você já tinha conseguido, desde nova, entender quem você era. E você via na modelagem, nesse mundo, uma profissão. Você queria isso ou você ficou frustrada quando a tua mãe falou: não, você não vai pro Japão?
Eu acho que eu não queria, acho que eu era muito nova. Eu gostei de viver aquilo naquela época. Acho que foi importante para, né, eu ver um outro mundo diferente da bolha que eu vivia. Uhum. E ganhar um pouco de autoestima mesmo. Mas quando não rolou, também não foi um problema para mim, sabe? E hoje eu vejo que talvez tenha... Nunca sei como seria, como teria sido. Mas talvez tenha sido uma escolha muito acertada, assim. Uhum. Porque eu pude viver outras coisas e entrar realmente na moda com a minha decisão. E não só uma coisa tipo, ai, foi acontecendo, então vamos lá. Então, acho que foi legal, assim. E eu acho que meus pais foram bem conscientes nessa época. Foi bem importante.
E aí, durante esse período, você viaja muito. Pra onde você vai? Depois desse primeiro momento, parei tudo. Aí você falou, vivi em vários países.
Então.
Conta quais e o que aconteceu.
Tem muita coisa. Quando eu fui fazer intercâmbio na França. Então, eu fiquei um ano lá numa escola pública, onde eu era a única intercambista. Caramba. Ralando pra aprender a língua, tipo… Era meu sonho, eu queria muito falar francês, então eu escolhi pra ir pra lá. E aí, quando eu voltei, entrei na faculdade e desisti pra poder virar modelo, eu cheguei em São Paulo e falei, vamos lá. Agora é de verdade. Então, eu fiquei aqui 3 meses. E aí, conheci um cara de uma agência em Nova York. Ele veio aqui na minha agência fazer... Eu sou da Mega, em São Paulo. Que é uma puta agência gigante. E ele veio aqui fazer um casting e falou, quero levar a Laura. Aí, fui pra Nova York. Sem visto de trabalho. Cheguei lá, conheci uma agência de Paris. E aí, como eu tava sem visto de trabalho... Eles falaram, vai pra Europa, que é muito mais fácil, porque nos Estados Unidos é um pouco mais complicado. Eles fazem isso pra levar as meninas uma vez, pra ver o que o mercado acha. E na próxima vez, quando ela sai de lá, eles dão a entrada no visto. Então, é meio que uma experiênciazinha, assim, sabe? Porque o visto é muito caro, o processo é demorado. Você já tem que ter um material legal pra embasar o seu visto. Você não pode ser, tipo, semana 1 de ser modelo.
É porque o processo de um visto de trabalho pra modelos é difícil, porque é meio que gig, né? Tipo, você fecha esse trabalho e como é que você tem um visto de trabalho pra mostrar que você vai continuar trabalhando, né?
É bem complicado. E nos Estados Unidos, eu não sei como tá agora, mas na época era assim. E eles estavam muito em cima. Então, eu fui pra Europa, fui pra Paris, fiquei 3 meses lá. Trabalhei com marcas incríveis, muita coisa legal. E aí, de lá, eu fui pra Milão. Ai, já tô me confundindo, não sei se foi nessa viagem, mas eu acho que sim. Já fui pra Milão, e aí o que eu fazia, assim, durante 3 anos? Eu fazia temporadas curtas lá fora. Então, meu perfil foi meio que definido de que eu era modelo de inverno, pra desfile.
Tem isso? Eu não sabia.
Cara, tem um pouco isso. Tipo, aqui no Brasil, antigamente, quando tinha muito Fashion Rio, as meninas loiras, de peitão, corpão, elas desfilavam muito no verão.
Sim. Por causa dos biquínis, dos decotes.
Exatamente. E o cabelo mais escuro, as mais moderninhas, eram meio que... cara do inverno.
Uhum.
E aí, eu ia sempre no inverno. Então, eu fiquei, tipo, acho que 3 anos fazendo isso. Eu ficava 3 meses na Europa, voltava pra cá, ficava mais 2 meses lá, voltava. E aí, nesse vai e volta, eu fiz Paris 3 vezes, Milão 3 vezes. Fiz Hamburgo e Berlim. E fiz China.
Caraca!
Que foi na minha penúltima viagem. Depois da China, eu só voltei um pouquinho pra Milão. Mas aí, eu resolvi parar, porque na China foram 4 meses muito intensos. E muito legal, muito aprendizado, mas pesado, assim, muito trabalho.
Uhum.
Aí eu falei, cara, acho que é melhor voltar pro Brasil um pouquinho, parar um pouco de viajar. Também, nessa mesma época, conheci minha mulher. Uhum. Então, a gente já tava namorando. E aí, eu falei, cara, quero viver outra coisa. Viajei muito já. E vamos viver o Brasil um pouquinho. E aí, voltei. Desde então, tô aqui.
E foi algo nesse... Você falou que trabalhou 4 meses de forma muito intensa lá, antes desse adeus, né? Uhum. Meio que essa pausa. Houveram coisas que te fizeram desistir? Como é que era a tua relação com ser modelo depois de tantos anos de experiência? Porque é um mundo em que as pessoas romantizam muito as viagens, né? E elas acreditam que é glamour, uhum, vistos e países e países.
É, a gente mesmo, aquela falando, eu, nossa, que lindo, que vida linda, maravilhosa, perfeita.
Uhum, menina, não. Que babado!
Muito bom vocês falarem isso, porque assim, acho que é uma grande ilusão, porque é muito trabalho, é muito complicado, é difícil. Sempre as meninas vão muito novas para países que falam outras línguas, morar em apartamento de modelo, onde tudo é compartilhado. É uma grande confusão, assim, some roupa, some comida, tem muita bagunça, tem uma modelo querendo disputar o espaço da outra. Então, é bem complicado. E para conseguir trabalho também. Se você vai para Paris, por exemplo, eu acho que Paris é o mercado mais competitivo que eu já trabalhei.
Caraca.
É muito competitivo, o imposto que você paga é muito alto e o percentual da agência é muito alto. Então, é muito difícil ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, você vai para fazer imagem.
Faz nome.
Faz nome, faz imagem, trabalha com uma marca legal, faz uns desfiles legais. E aí, você volta para ganhar dinheiro aqui.
Uhum.
Então, é um pouco...
Que loucura, gente!
É um pouco assim. E não é mil maravilhas, uhum, sabe? É complicado e é muita ralação. E na China, principalmente. Na China, eu trabalhava todos os dias. Tipo, de domingo a domingo.
Não tinha folga?
Não, não tinha folga. Tinha dia que eu tinha 2 trabalhos no mesmo dia. Porque eles pagam por hora na China. Então... Ai, tem uma história engraçada pra contar. Na China, eles pagam por hora. Então, o cliente, ele quer, tipo, tem cliente que corta a roupa no corpo da menina, porque é mais rápido perder aquela roupa, é mais barato perder aquela roupa,
gente,
do que o tempo que a menina tira, uhum, e põe e não sei o quê.
Caraca.
E aí, os clientes lá, a maioria dos clientes não pagam pela hora que você vai ao banheiro. Então, tipo, não. Você chega no trabalho, você bota um alarme, um cronômetro junto com o maquiador. E ninguém fala inglês. Eu morei em Hong Kong, que todo mundo fala inglês, enfim, super cosmopolita. E morei em Guangzhou, que é Cantão, em português. E lá ninguém fala inglês. Então, você fica dias trabalhando com um monte, cada dia uma equipe diferente, ninguém fala inglês. Você chega no trabalho, aí te chamam, você bota um cronômetro e aí você começa a maquiar. Aí faz a maquiagem e aí vai pra fotografar. E quando você tá fotografando, é tipo assim, vão tirando sua roupa na frente de todo mundo, botando outra roupa, você não tá. Você nem sabe o que tá acontecendo, já tem alguém calçando seu sapato ou outro, retocando o cabelo. Aí você fala: I need to pee, tipo, may I please go to the toilet? E ninguém entende. Aí chama o maquiador, para o cronômetro pra você ir até o banheiro. E aí, nesse momento, se você quiser fazer uma ligação, responder uma mensagem, é tudo que você pode fazer nesse momento. E eles não pagam pelo... Muitos, muitos, muitos clientes não pagam pelo tempo que você faz xixi.
Cara, problemas de bexiga mil, né?
É bizarro. E outra coisa, os banheiros são tipo um buraco no chão, né?
Uhum.
E não tem papel. Então, você tem que carregar seu próprio papel. Então, você para o cronômetro, vai na sua bolsa, pega o Kleenex... E vai ao banheiro e faz tudo ao mesmo tempo.
O glamour da profissão.
Uma coisa bem chique, né, amiga?
É. Gente. Então, acho que a China foi muito intensa. E aí, foi essa hora que eu falei, tá bom, ganhei dinheiro. Quero voltar pro Brasil, que é onde eu faço mais dinheiro. E faz mais sentido pra mim, né? Quero ter uma vida mais sossegada. Quero conviver com os meus amigos, de fato. E criar raízes, e namorar, e enfim. E aí, voltei. E foi ótimo também. Aí, comecei a já ir pro outro caminho.
Sobre as dificuldades da profissão, né? Você falou sobre trabalhar, mas também impõe muito o padrão perfeito, o corpo perfeito. Então, tem esse lado também, né? Cruel de várias formas.
Exatamente. Esse mercado. É muito, muito, muito cruel.
É, autoestima, que você estava falando lá no início. Você tinha problema com autoestima, aí virou modelo para melhorar a autoestima. Só que esses padrões que impõe, como você lidou com isso?
Então, eu virei modelo para melhorar a autoestima. E com 14 anos, nessa época que me venderam pro Japão, o próprio dono da agência foi falar com a minha mãe que achava que ela deveria me levar no médico porque eu tava muito magra. Uhum. E que ele achava que, enfim, deveria ser olhado. E aí eu fui diagnosticada com o princípio de anorexia aos 14 anos. Isso é uma coisa que eu nem falo muito. Mas eu acho que foi bem, assim, foi visto bem recente, então a gente conseguiu trabalhar isso, mas mexe muito com a sua cabeça. Então eu acho que quando você tem 14, hoje em dia as meninas começam um pouco mais velhas, mas na época, com 13 anos já estavam indo pra Nova York. Eu tenho várias amigas que, tipo, com 13 anos. Você não tem cabeça. E assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ter essa medida, tem que parecer com não sei quem, tem que ter a pele perfeita, tem que ter a bunda perfeita, tem que. É muita pressão. E eu acho que dá um tilt, assim, sabe? Tem hora que dá um negocinho na cabeça. Mas é complicado. Mais pra frente também, eu tive compulsão alimentar. Porque eu me privava tanto de calorias que em algum momento eu descontava aquilo. Uhum. Então, todo voo internacional, por exemplo, que eu fazia, eu tinha, assim, episódios de compulsão bizarros no voo. Às vezes, do meio da noite, eu acordava pra comer, sabe? E eu não entendi o que era. Uhum. E aí, nem sei, tipo, um ano depois, fui falar com alguém e aí eu descobri que, tipo, realmente eu tava fazendo tudo errado. E eu acho que a cozinha depois, no final, me ajudou muito nisso. Porque quando eu entendi que eu podia comer e que eu não ia, sei lá, sair do padrão que eu deveria estar pra trabalhar como modelo, minha vida fez assim…
Caramba.
Sabe? Eu falei, cara… Chega! Tipo, eu morei 9 meses em Milão e eu não comi um prato de massa e uma pizza. Tipo, como Sim. É? É meio louco,
é
né?
Demais.
É cruel, mas tem gente que não passa por isso, eu passei. E acho que talvez por isso que hoje eu seja tão feliz e apaixonada e tão louca pela cozinha e pela comida, porque eu acho que minha relação mudou muito com a comida. E isso é muito incrível.
Não, é maravilhoso isso. Porque se você sai de um contexto de distúrbios alimentares gravíssimos e você se cura de uma forma tão profunda que você se apaixona e transforma isso na sua nova profissão, no seu novo rumo e propósito de vida, né? Em que momento nasce essa nova relação com a comida?
Então, nasceu de uma necessidade. Na China, na verdade, eu vinha passando muito mal, me sentindo muito mal quando eu comia fora. E aí, eu fiz um exame na Alemanha, que pega, tipo, eu não sei como chama, tipo, uma coisa IgG ou IgA por triagem de alimentos. Basicamente, vem 3 colunas dizendo que me testaram em 221 alimentos. E aí, vem 3 colunas dizendo intolerância baixa, média e alta. Uhum. E aí, quando chegou na parte do intolerância alta, que o máximo era 100, eu acho, sei lá, leite de vaca, eu tinha 98. Farinha de trigo, eu tinha 80. Clara de ovo, eu tinha 80. Vários nuts, que eu já sabia desde criança que eu era alérgica, assim, apareceram em níveis altíssimos. E aí, eu falei, cara, minha vida acabou. Eu não vou… O que eu vou fazer? Aí, eu lembro que eu fui ao supermercado. Eu comprei um frango e um brócolis, depois de ler todos os rótulos, de todas as informações, de tudo. Eu falei, gente,
o que
eu vou comer? Porque eu comia muita coisa industrializada, zero caloria, diet, light, não sei o quê. Era outra relação que eu tinha com a comida. E aí, eu falei, meu Deus. Aí, fui pra China. E aí, tive uma intolerância alimentar, uma intoxicação alimentar. E aí, falei, agora não dá mais. Porque aqui não existe ler rótulo, não existe… Uhum. São outros… Os condimentos são muito diferentes, os ingredientes são muito diferentes. E talvez a gente eu me perca na comunicação. E aí, peguei uma nutricionista, a Fran. Fran salvou minha vida. Ela me ajudou, assim. Eu fiquei 1 ano com ela. E durante 1 ano, a gente trocava o cardápio toda semana. E ela foi… Primeiro, a gente fez um puta detox. E ela foi reintroduzindo tudo na minha dieta. E hoje, aí depois de um ano…
Você que cozinhava.
E eu que cozinhava. Uhum. Então, tinha isso. Eu na China, eu ia nos mercados. Gente. E aí, eu comecei a me apaixonar por feira livre, mercado de rua. Que na China tem muito. É, em Guangzhou, assim… Eu lembro, em Hong Kong, é mais organizado. Em Guangzhou, tem uns lojões, assim, onde fica, uhum. tipo, bicho vivo e bicho morto. Uhum. E muitas, muitas, muitas verduras. E aí, eu comecei a me apaixonar por essa busca ao ingrediente. Uhum. E aí, a gente até brinca que parecia uma gincana. Porque a Fran, ela é uma doida, assim, pesquisa muito. E ela passava umas coisas, tipo assim, framboesas. Mas a framboesa não é qualquer framboesa. Tem que ter sido colhida por freiras que moram no Himalaia, sabe?
Era uma, terrível!
Era uma coisa, tipo, era muito, muito, muito louco. O mel não pode ser mel normal. Tem que ser mel de tâmara ou mel de, como chama? Tomilho. Gente. Onde você acha mel de tomilho? Tipo, você nem sabe que isso existe, sabe? E aí, mas aí ela foi me apresentando a todos esses ingredientes que eu acho que me fascinaram ao ponto de que eu falei, cara, eu amo cozinhar. E eu amo comer. E eu posso comer. Uhum. E eu posso comer e ter o corpo que eu preciso ter pro meu trabalho. E aí eu acho que, não sei, até me emociono com essa história. Uhum. Porque eu acho que foi um, sabe, um clique, assim, né? Foi uma virada de chave, exato.
Você lembra qual foi a primeira receita que te fez brilhar o olho e falar, caraca, é isso?
Lembro. Tiveram duas na mesma semana. Teve um steak tartar. Que...
Nossa, você já começou aqui em cima.
Não, tô falando. Não, ela é, tipo assim, muito cozinheira e muito boa. E aí, teve um steak tartar numa semana, num almoço. E num jantar, era um atum. Quando eu fiz aquilo, eu falei, gente, acabou pro mundo. Eu tô, assim, brilhando na cozinha. Era um atum selado. E um molho com algum vegetal, que eu não vou me lembrar. E tinha um molho que era uma redução de tâmaras com laranja.
Caraca!
E aí, eu falava assim, cara, agora acabou pro mundo. Eu vou cozinhar todos os dias da minha vida, porque… Isso foi, tipo, deve ter sido no mês 2, que a gente já tava introduzindo. Porque no início não tinha muita… Não tinha quase nenhuma proteína… Não tinha proteína animal, na verdade. E aí, a gente começou a colocar algumas coisas pra ir testando o meu corpo. E aí, eu falei, nossa, viciei nessa mulher. E eu vou, viciei em comida, viciei em cozinhar. E eu vou levar isso pra minha vida. Não profissionalmente, mas eu já me despertou ali uma paixão gigantesca.
Quando você achou que tinha que entrar numa faculdade, não, num curso? Você fez faculdade ou curso?
É um curso.
É um curso.
É, Le Cordon Bleu, é curso.
Quando que você achou? Ah, é a hora de entrar e então, aprender mais.
Eu voltei, né? Tava aqui, não sei o quê, trabalhando como modelo. E aí, eu comecei a, tipo assim, dar uma pensada. Cara, a moda tem um tempo, né?
Tem isso, né? Também.
E eu vou me aposentar. Eu vou me aposentar quando eu quiser, antes que a moda me aposente.
Caraca!
Então, eu falei, cara, eu tenho que ser esperta pra conseguir sair. Porque via várias amigas minhas que não estudaram, não foram. E, de repente, o mercado não quer mais. Porque a beleza é assim e tchau. E eu vou pegar outra…
quanto? 20?
Não,
20
acho que hoje tem mercado pra muita gente. Tem várias modelos na Mega, tem… No mundo inteiro, tem várias modelos bem mais velhas, tipo, de 60, 70 anos, que mandam muito bem. Mas sim, reduz muito a quantidade de trabalho. E aí, eu na época, eu falei, cara, antes que isso aconteça comigo, eu preciso me preparar. Então, o que eu amo fazer, além de modelar? O que faz meus olhos brilharem? E aí, eu falei, cozinhar. E fui cozinhar. Na verdade, ainda fiquei um pouco na dúvida, porque eu amava fazer cerâmica também, na época. Tava fazendo muita aula de cerâmica.
Você é muito conceitual. Meu Deus,
muitas referências.
E aí, falei, não, então tá. Eu vou… O que faz brilhar realmente é a cozinha. É onde eu tenho mais experiência, é onde eu me enxergo mais. E aí, resolvi estudar, por quê? Quando eu resolvi isso, eu falei, quero trabalhar num restaurante. Ah. Aí, eu fiz todo o plano na minha cabeça. Vou ficar 8 anos trabalhando num restaurante, como chefe. Vou passar por alguns restaurantes bem conceituados. Vou viajar se precisar, trabalhar fora, fazer estágio fora. E depois, eu vou abrir meu restaurante. Aí, fiz o curso. Entrou a pandemia. Uhum. A gente deu uma parada. Aí, peguei meu primeiro estágio no restaurante de um hospital. No surto do Covid. Uhum. E era um hospital, tipo, particular muito grande, o Sírio. E aí, tinha muito, muito, muito paciente. E aí, a demanda era muito grande, porque os médicos almoçavam lá. E aí, eu comecei… Cara, deu tipo 20 minutos do primeiro dia de estágio. Eu falei, acho que não é pra mim.
Cara…
Porque não era o que eu imaginava, sabe? Não é nem melhor, nem pior. Eu percebi que eu… Não sei se eu… Eu gosto muito de criar, gosto muito do… Se eu ia me encaixar naquele negócio fechado, pequeno… 12, 15, 14 horas por dia. É, sem ver a rua, dentro de uma cozinha. Aí eu falei… Tá, vamos ver como é isso aqui. Mas eu trabalhar com gastronomia é o que eu quero.
Sim.
E aí, fui tentei nesse. Aí fui também trabalhar num restaurante na praia, fazer um estágio em Trancoso. Pra entender, saí do hospital e fui pra uma praia. Porque eu queria mundos completamente diferentes. É, e no hospital era muito certinho por causa do Covid. Então, lembro que até me assustou um pouco essa coisa de higienização de tudo, sabe? E o medo, e o medo que a gente tinha, porque a gente convivia diariamente com todos os médicos que estavam tratando essas pessoas. E a gente tinha os dados lá de dentro também, que, sei lá, tinha dia que 70 pessoas, 70 funcionários do hospital se infectavam.
Caraca!
É, então eles passavam essas coisas pra gente. E aí, eu também acho que isso contribuiu pra eu enxergar a cozinha de uma outra forma. E falar, não, acabou o estágio, quero… Sai um pouco daqui.
A gente tá falando sobre romantização de profissões, né? Pensando na moda. Mas se a gente for falar da cozinha profissional também, né? Vendo o que eu assisto em filmes…
Agora tá sendo muito falado, exato, graças a Deus.
Finalmente, a gente tem uma narrativa menos estrela Michelin. E aquele molho final e as pessoas… E mais, tipo, o caos apocalíptico que é uma cozinha profissional, né?
É, se você quer trabalhar com cozinha… Vai com cuidado, não é aquela romantização que todo mundo vê, porque é muita ralação, são muitas horas em pé, é um caos, as cozinhas são bem pequenas. E...
Uma coisa é você fazer em casa o seu jantar bonitinho.
Exatamente.
Lá, pro seu date, outra coisa é você cozinhar pra muita gente, né, nesse caos todo.
É.
Deve ser desesperador.
É, eu admiro muito, eu falo pra todos meus amigos cozinheiros, assim, eu tiro… Meu chapéu, meu sapato, minha roupa pra vocês. Porque é muito incrível o que eles fazem, porque é relação demais.
A gente falou que quer continuar trabalhando com gastronomia. Foi daí que surgiu a ideia dos vídeos da internet.
Verdade,
então,
né? Porque no meio de tudo isso…
No meio de tudo isso…
Influencer.
Surgiu essa coisa aí dos vídeos de criadora de conteúdo. Na verdade, na pandemia… Eu recebia muita mensagem, a gente estava em casa sem fazer nada. E aí, vários amigos queriam cozinhar. E eu já estava quase terminando o curso. E aí, eu recebia muita mensagem. Laura, como faz essa receita? Laura, lembra aquela vez, em 2005, que a gente foi naquele restaurante e comeu aquele prato tal? Como que eu faço aquele prato?
Porque todo mundo virou cozinheiro de casa na pandemia.
Todo mundo fazia pão, fazia massa, fazia… E aí, eu fiquei passando receita por WhatsApp. Ficava passando receita por WhatsApp, gravava vídeo, gravava áudio. E aí… Todo mundo, tipo, adorando aquilo. E aí, eu lembro que alguém virou pra mim e falou, Laura, por que você não grava vídeo? Eu falei, não, tem muita gente boa na internet fazendo vídeo de culinária e tal. Tipo, não sei se me cabe ali. E aí, um dia, eu tava com minha mulher em casa. A gente tomou um vinhozinho. E eu ia fazer uma massa que ela adora. Ela falou, vamos gravar? Eu falei, vamos. Aí começamos a gravar, assim, aquela coisa mega caseira. Ela foi bebendo, tampava o microfone sem perceber.
Ah,
então o vídeo é tipo assim.
E ela tá aqui, ó. Olha, forçou!
Não, é o primeiro vídeo que eu tenho, ainda tá no meu Instagram, mas assim…
Já tinha um plano de te fazer brilhar, então.
É, porque na verdade, ela tem uma agência.
Exato, ela já manja dos babados.
Ela já manja. Então
e ela
falou,
aquele ouro ali do lado dela.
Eu vou te agenciar. Aí ficava dando um toque ali, um toque aqui. Na verdade, muitos, porque, né, ela toda hora puxa minha orelha. Mas eu acho que foi muito natural, assim. Não foi tipo, ai, meu sonho é isso. Ou, ai, vou ter que estudar pra fazer isso. Vou... Tipo, eu já tinha tudo ali, meio que
pronto.
Na mão, né, meu celular. O conhecimento.
Desemprego, porque saiu
desemprego. Assim. Não, e na pandemia, eu tinha a moda. E a moda é tudo presencial. Eu não
exato.
Conseguia trabalhar, tipo, não existia. E quando foi flexibilizando, eu ia viajava muito pro Rio. Pegava uns voos, assim, que tinha eu e mais uma pessoa, eu e mais duas pessoas.
Caraca!
Tipo assim, com quatro máscaras no rosto, morrendo de medo. Mas eu ia porque eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro. E aí… Acho que veio nesse momento, assim, não tem nada pra fazer, né? Não posso sair. E vamos começar. E...
Então, mesmo depois de um curso numa das maiores escolas, mesmo depois de todas as experiências no mercado de trabalho, você ainda estava trabalhando como modelo.
Sim.
Você levou as duas coisas ao mesmo tempo.
Sim.
Nessa rotina insana.
Numa rotina,
né?
Insana. Pós-pandemia, foi, final da pandemia e pós-pandemia foi uma rotina insana. Até o momento que eu falei, cara, eu vou ficar louca, porque eu não respiro, eu não tenho. Aí eu comecei a delegar algumas coisas. Então, tipo, eu fazia tudo. Aí comecei a delegar edição de vídeo, aí peguei uma cozinheira pra me ajudar de vez em quando, porque não tava dando. Comecei a recusar alguns trabalhos como modelo, porque senão eu não conseguia dormir. Trabalhava muito sábado e domingo. Acho que meu primeiro trabalho grande como criadora de conteúdo foi pro receitas.com, que é um site maravilhoso. E aí, eu não tinha tempo pra gravar. E tinha uma obra no prédio do lado. Então, a gente gravava todo sábado e domingo. Era assim, por, sei lá, 4 meses, eu trabalhei de domingo a domingo de novo.
Caraca!
E aí… Mas foi muito legal. E aí, eu comecei a reduzir um pouquinho, tipo… Escolher um pouco qual trabalho eu pego, o que eu consigo. Pra também não ficar sobrecarregada.
Não, e te ouvindo falar… A gente lembra, eu lembro de muitas entrevistas aqui no Diacast, porque sim, a gente sabe que a pandemia foi difícil para muita gente, para o Brasil inteiro. A gente perdeu uma galera, foi duro, foi dolorido. Mas muita gente também viu nesse desespero o momento necessário para mudar de carreira. Com você, talvez, se você sem a pandemia ou sem essa necessidade de parar, você teria continuado com os dois, né?
Eu acho que com certeza. Com certeza, assim. Eu ainda sou modelo, ainda tô na Mega. Mas eu seleciono muito mais, porque eu sei que eu tenho que pensar a longo prazo. E eu acho que se eu não tivesse parado pra… Eu ia indo até a hora que desse um tilt.
E a gente fala muito também, assim, pensando nas nossas referências filmes. A referência que eu tenho de cozinha é filme, a referência que eu tenho de modelos é de filme. E voltando pra minha referência de filmes, a gente tem muito essa ideia de que… Ah, a modelo é o cabide. A modelo não fala, a modelo se expressa. A modelo é feita pra colocar a roupa. E até quando você conta sobre as roupas serem rasgadas no corpo, as pessoas te movendo, você tem essa ilusão, né, de que você não desenvolve comunicação. E aí, talvez, me corrija se eu estiver errada. Você sai desse lugar em que você realmente trabalha muito a tua imagem. E, de repente, a tua imagem só com o teu carisma. Porque na internet, a gente precisa se conectar com as pessoas.
Sim.
Essa experiência foi fácil pra você? Ou talvez um pouco mais complexa?
Você teve que desenvolver isso em algum momento?
Não.
Ou já tinha?
Eu acho que foi muito bom, inclusive, porque… A modelo realmente, em muitos momentos, é um cabide. Na verdade, quase sempre. E eu acho que hoje em dia, com essa coisa da internet, da rapidez, da necessidade de se produzir foto e e-commerce e tudo, acabou ficando ainda mais
automatizado.
Você vê nos anos 90, anos 2000, os desfiles eram… As modelos dançavam pela passarela, elas tinham muita personalidade. E eu acho que, ao longo do tempo, isso foi ficando um pouco mais quadradinho. Por N motivos, mas eu acho que principalmente na foto, que foi o que eu mais fiz nos últimos tempos, por necessidade de agilidade. Então, eu fazia muito bem a cara de nada, eu fazia muito bem o sorriso que entrega em 2 segundos a foto, eu faço ainda, mas eu acho que quando eu pude sair, né, dessa bolha e me expressar e ser eu realmente, sem ter que ficar calada
e representar uma marca
e ser a cara de alguém ou dar valor pra outra pessoa, pra outra coisa e só dar valor pra mim, agregar. Eu acho que isso tem me construído muito como pessoa, sabe? Tem sido muito incrível perceber até minha evolução, assim, como ser humano e como creator.
Você fala no começo, né? Quando eu fui vendida pro Japão. É muito forte isso, sim, né? Porque é você como um produto. Você,
sim,
tá sendo vendida como um produto de alguma forma. De uma certa forma, na produção de conteúdo, você também se encontra como pessoa. Apesar da produção de conteúdo não ser fácil, né, Jess?
Não.
A gente tá aqui… Não é um…
Ah,
não vamos romantizar também esse mercado.
Não dá pra romantizar nada, né? Tava percebendo aqui que,
exato,
quem tá de fora sempre acha que a grama é mais verde do que é, né?
Do que a do vizinho, exato. E esse processo de se comunicar com as pessoas, eu vejo muito isso por mim, não sei você, Jess. Mas eu tinha uma imagem de mim, ai, muito rígida, fiz ciências sociais, milituda, quero ser professora. Ai, vou entrar na internet fazer uns negócios, de repente, ai, como ela é fofa. Porque eu falo fino e eu usava aparelho, ai, eu fofa. Esse povo tá me tirando de uma mulher forte, guerreira.
A voz.
Houve algo também nesse feedback das pessoas sobre você que mudou a forma como você se via, né? Porque é isso. Talvez antes as marcas falavam sobre você, as roupas que você usava falavam sobre você. Agora é você por você na internet.
Sim, eu acho que... nessa questão da autoestima, eu acho que ouvir e trocar tanto e receber tanto, sabe? Que legal isso que você faz e que legal você, que legal. Eu acho que isso me trouxe um pouco, porque eu sou muito crítica comigo mesma e eu sou muito, tipo, do... Ai, não posso falar sobre isso se eu não estudar 12 anos pra falar sobre isso. Ai, não nerd, posso viver isso. Sou bem nerd, porque eu venho de uma família onde todo mundo é nerd, todo mundo é inteligente. E eu cresci com essa pressão pra, tipo, ser a melhor aluna sempre, todo ano. Eu era líder de turma, eu tirava, fechava a prova. Eu cresci assim, com essa pressão. Então, eu acho que eu ainda tenho muito disso. Mas essa troca da internet sobre... né, quem eu sou e o que eu tô construindo, eu acho que me dá um pouco de segurança. Tipo, nossa, olha que legal. Será que eu sou isso tudo mesmo? Sabe, será que tá legal mesmo? E aí vem a confirmação de que meu público gosta e que a gente troca sempre. E eu acho isso muito legal.
Tem essa troca sempre com o público?
Sempre, eu falo muito com todo mundo. Inclusive, essa semana veio uma seguidora falar assim... Ai, Laura, vim aqui na casa da minha irmã, em, sei lá, em qual cidade, e mostrei o seu perfil pra ela, e ela falou que eu sou uma louca de achar que você me responde, que você tem uma equipe que fica respondendo as pessoas e que eu tô viajando. Aí eu, não, sou eu. Aí fez um videozinho pra ela. Aí ela, tipo, nossa, que máximo. Eu falei pra ela que eu tinha certeza que era você, porque você escrevia do mesmo jeito que você fala nos stories.
E as pessoas notam.
É muito legal a troca. Eu gosto muito.
Você já sofreu com hate? A gente falando sobre não romantizar a profissão, hate é um negócio que, né?
Pega, você tá lá, ainda mais com cozinha, né? Porque depois de Masterchef, todo mundo é cozinheiro,
todo
né, gente?
Mundo.
Eu
aí,
vou
romantização,
botar...
de novo, de que é uma coisa também,
eu
né?
Eu faço um café, a minha DM é super... Você não está... Você ferveu a água, tem que girar.
Ah, tem que estar a todos os graus, tem que girar. Primeiro você tem que passar água no coador, depois você passa a primeira, depois você... Tudo dá pra complicar, entendeu? Eu acho que... eu não tenho muito hate, graças a Deus. Mas o que eu percebi já de coisa negativa na internet... Eu sou uma mulher gay e eu posto sempre a minha mulher o tempo inteiro. Mas eu acho que depois desse último ex-presidente aí...
Uhum.
E dessa loucura toda, as pessoas ficaram muito loucas e cheias de si pra dispersar ódio na internet. Então, toda vez que eu postava alguma coisa um pouco mais romântica, tipo um beijinho ou uma coisa, perdi um monte de seguidor. Caramba. Vinha gente, tipo, ai, não tô aqui pra isso, queria ver receita, sabe, umas coisas. Isso eu acho que é o máximo, assim, que já me aconteceu, que eu já acho que é bastante coisa, porque é muito. Sei lá, não tem nem palavras pra esse tipo de hate. Mas quanto à cozinha, acho que não. Acho que eu faço. Eu faço de uma forma muito gostosa e muito também colocando os pés no chão, sabe? Eu não sei tudo. Tô ali pra aprender e tô ali sempre, tipo, gente, troca comigo. Se você tem uma dica melhor que a minha, eu faço de uma forma melhor que eu, tipo, por favor, me escreva e vamos conversar.
Não me xingue na DM pelo café, gente, que eu não consigo passar um café em paz. Mas você também fala sobre cozinha, passa receitas de uma forma super interessante, mas também fala de moda. Também mostra e fala sobre a sua casa. Como é que foi também começar a expor a vida pessoal? Houve um planejamento ou foi natural? As pessoas foram pedindo mais no seu relacionamento ou você sentiu que era legal colocar?
Eu acho que sempre foi natural. Eu lembro, assim, os primeiros stories que eu fiz falando. E eu, tipo, ai, passava um corretivo. E aí, tinha que procurar a luz. E aí, ficava, ai, meu Deus, será que aqui? Aí, gravava uma vez, não, tá horrível. E aí, foi... Enfim, obviamente, isso acho que tem 2 anos.
Uhum.
E aí, foi vindo. E tudo foi meio que acontecendo, assim. A casa, óbvio. Eu acho que agora a gente se mudou pra uma AP que a gente tá... apaixonadas, que a casa é linda, que a gente fez com muito amor. E a gente gosta muito de colecionar coisas de viagem. Então, toda vez que a gente viaja, a gente vai ali, a gente fica de olho em artistas. E eu não mostrava muito. E toda vez que aparecia num storyzinho, eu via alguém, tipo... Ai, que quadro é esse? Ai, de onde você comprou essa cadeira? Ai, nossa, que lindo! Ai... E aí, eu fui começando a mostrar mais a casa. E a moda, eu acho que sempre teve, né, no meu DNA. E a facilidade que a profissão de modelo me trouxe, de saber o que me veste bem, de entender a proporção do meu corpo, de saber que tem cores que me valorizam, de... Enfim, acho que isso tá tão dentro da minha cabeça que eu não paro pra pensar.
É natural.
E às vezes eu deveria, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo falando de moda, falando... Ah, então, comprei essa camisa, eu queria muito usar. Então, o que eu vou escolher pra colocar com ela? E é uma coisa que às vezes, pra mim, é muito óbvio... Mas eu acho que para quem tá do outro lado não é tanto. Uhum. Porque talvez não tenha, as pessoas não tenham vivido 10 anos de moda como eu vivi. E tem sido legal, assim, trazer umas pitadas de moda, umas pitadas de casa.
Quando eu falei que você é uma pessoa conceitual, é porque eu acho que você tem várias facetas muito interessantes que a pessoa que te seguir vai amar acompanhar, tipo de casa. Eu também assisti os seus stories assim, nossa, que lindo aquilo ali hoje. Então, acho que qualquer coisa que você postar vai ser uma coisa interessante de ser acompanhada, sabe? Porque você é uma pessoa conceitual, assim, ó.
Uma pessoa, olha, uma pessoa que eu queria.
Uma pessoa fico que eu tímida.
Quero ser assim, olha. E também vocês duas, como casal, é uma coisa que inspira também, sabe? É mostrar isso.
Eu recebo muita mensagem, tipo assim, vocês são maravilhosas. É, vocês me ajudaram com a minha família, ou eu vejo minha filha de forma diferente, é, por ver a relação de vocês, eu aceito melhor tal pessoa, por ver o amor, enfim, é muito legal.
É muito importante ter
isso. É muito legal porque não é fácil, né? Quem é gay sabe que sempre é fácil.
Eu acabei de me assumir como lésbica pra internet, e eu procurava representatividade assim, sabe? Como vocês. Ah, pessoas vivendo a vida normalmente. E até pra minha família ver. Minha família do interior de Minas.
Uhum. Eu sou mineira. Eu sei como é a cabeça do mineiro.
E evangélicos também. Então, é uma coisa muito fechada. Então, ter alguém pra pessoa ver e falar... Ah, tá. É possível. Sabe? É. E pra sua família, era tranquilo?
Então,
como
eu ia falar isso. Você falou evangélica, eu já tipo... Opa! É, eu acho que eu me descobri gay aos 16, 15 pra 16 e tal... E demorei pra me aceitar, demorei um ano pra me aceitar. Então, eu falava, não é isso. E aí, ficava com meninos, e aí, tipo, sofria. E aí, ficava com a menina que foi minha primeira ex-namorada, minha primeira namorada. E ficava ali, e aí falava, não, é só diversão, não é isso. Uhum. E aí, eu posso ficar com homem também? Porque homem é o certo, né? E aí, deu um ano, eu falei, não, cara, eu tô apaixonada por essa mulher. E eu preciso viver isso, e eu preciso aceitar que essa é a minha vontade. Mas por que era tão difícil pra mim? Porque quando eu era bem novinha, meus pais se separaram. E a minha mãe sofreu muito, e ela entrou pra igreja evangélica. Não era igreja, era um grupo de estudo bíblico, mas é bem parecido com a igreja evangélica. E ela entrou ali pra ter uma força, pra, enfim... E ela me levou junto. E eu fui criada ali, cresci dos 6 aos 13, escolhi ser batizada. Com 12 anos, eu pedi pra ser batizada. E vivi ali. Então, na minha cabeça, foi difícil, sabe? É, não era certo. Na minha cabeça, eu tinha uma outra visão, assim. É. Que a mulher foi feita pro homem e tudo. E romper com isso foi demorou. E aí, quando eu consegui, contei pros meus pais. Eles não aceitaram, uhum, de jeito nenhum. E me fizeram terminar e me obrigaram a voltar com o meu primeiro namorado. Enfim,
caraca,
uma confusão. E aí, eles demoraram, sei lá, anos e anos e anos pra aceitarem. A gente não tocava no assunto. E a Carol, minha mulher, foi a primeira mulher que eu apresentei pra eles. E foi demais. Eles se adoram, eles se amam. Ela entrou pra família, eles... vão fazer programa sem mim. Uhum. Então, acho que hoje... eles já viajaram. Eles já viajaram sem mim,
que
porque
injusto.
Eu tinha um trabalho.
Gente,
foram os três pra praia, te juro. Eu juro. E eu, assim, não tô acreditando, gente. E aí, hoje é maravilhoso, assim. Mas não é, né? Eu acho que a gente tem que saber que não é nem sempre é fácil.
É. E você fala muito sobre ter voltado pro Brasil também pra fincar raízes, pra viver aqui. Provavelmente esse processo de trabalhar muito jovem de uma forma tão intensa também te afasta de uma comunidade que possa te fortalecer, né? Você acha que isso... E ao mesmo tempo também estar num lugar desconhecido, sem raízes, te dá liberdade de ser quem você é. Você acha que foi mais um ou foi mais outro?
Total, eu não sei. É pergunta difícil. Eu acho que a decisão de criar raízes foi porque eu tinha amigos em todo lugar do mundo. Uhum. Muito amigo de balada, muito amigo de, ai, vamos sair pra jantar. Muito, ai, não sei o que, tá sendo legal isso. E quando eu tava mal, quando eu tava triste, quando eu queria ir ao cinema, quando eu queria só, tipo, conversar, não tinha ninguém, porque eu chegava nos lugares, tava todo mundo com a vida, né? Tipo, sei lá, ficava 4 meses fora do Brasil. Quando eu voltava, a vida dos meus amigos já era outra. Já tinha outras namoradas, já tinha outras pessoas, outros programas, cada um tava... E eu ficava sempre meio perdida nessas relações que eu queria construir um pouco mais profundas. E aí eu falei, cara, já me construí, já vivi muito, já amadureci pra caramba. Agora eu quero construir outras coisas na minha vida e quero focar nas minhas relações e quero trocar mais com as pessoas em outro nível, não só... De viagem, de estar sempre fã, sempre comemoração. Imagina, você chega... Cada vez que você chega num lugar, você quer ver todo mundo. Você quer sair com todo mundo, quer encontrar todo mundo.
Clube, é nada.
É, exatamente.
Era meio gaga.
Eu já fui baladeira, viu? Nossa, não sei como eu aguentava.
Era pra meio que, às vezes, até liberar a energia da tensão, né? Do trabalho.
É, e tipo, conhecer gente, né? Você chega num país...
É onde você conhece gente, né?
Você sai, você fica em casa, você não troca com ninguém. Você tá na internet, mas...
Exatamente.
Saía muito. Passava tardes em cafés e ia muito jantar sozinha pra conhecer gente, pra trocar com as pessoas.
E aí, hoje você é mais caseira? Ou você gosta de sair pra um restaurante?
Eu sou bem caseira. Eu saio muito, a gente sai muito. Porque trabalhando com gastronomia, eu acho que eu tenho que conhecer... tem que ver o que tá rolando, tenho que conhecer novos menus e tenho que saber tudo que tá acontecendo. E viajo muito também pra comer, mas...
Ai, chique, né? Eu amei
viajo
isso.
Pra comer.
Pra experimentar novos sabores.
É, cultura, né, gente? É tipo, aliar uma coisa à outra, é bom que dá um motivo pra viajar. Tipo, sim, preciso fazer pesquisa, vamos viajar. E, então, eu saio muito, mas eu tenho gostado muito de ficar em casa. Eu acho que eu sou canceriana. Nossa. Então, minha casinha, pra mim, é tipo...
Ah, eu acho que na nossa idade, a gente tá todo mundo nessa fase, né?
Que
de não
idade?
Sair, então...
Quanto anos você tá?
29.
Eu também.
29?
Todo mundo?
94, garota! Ai, a gente tá nessa transição, né?
A gente tá falando, ai, não quero, quero tomar um café.
Vamos
tomar um café de
fazer uma coisa mais de meia, mas ainda não tem uma amiga que cozinhe. Minhas amigas tudo péssima na cozinha. Então, Jess, amiga, vamos nós três agora. A gente já tá se convidando.
Eu vou chamar vocês pra jantar lá em casa.
Porque a gente fica uma hora no iFood, já vai pedir o quê?
Uhum.
50 minutos.
Mas eu tô numa fase agora de aprender a cozinhar salgados. É que eu comecei na internet também fazendo vídeos de receita. Mas assim, é coisa que eu gosto de fazer. Uhum. Não sou nenhuma especialista. E eu fazia só receita pra criança mesmo, sabe? Um negócio de leite condensado, essas coisas assim. Aí agora
eu
tô...
Não, Jess, é só Nutella. Jess, comigo.
Nutella e leitinho.
É só leitinho, Jess.
Eu tô mais adulta, tentando os ingredientes mais refinados. Então, eu tô nessa fase. Vou copiar umas receitinhas.
Copia. As
pra fazer.
Só receita fácil.
Eu dei uma olhada
receita
lá.
Receita simples, gente, que todo mundo consegue fazer.
Você vai amar também. Tem várias coisas, sem lactose.
Tem.
É, porque afinal, várias alérgica, né?
Sem glúten. Muito vegetal, cozinho muito vegetal. Minha cozinha, eu gosto muito de fazer coisas frescas. Então, usar pouco ou com muita sabedoria o calor.
Uhum.
Porque
gente,
senti o sabor do alimento, né?
Faz todo sentido. Caraca.
Senão você fica botando molho, botando não sei o quê. Colocando...
Você não sabe como...
Depois, tudo tem o mesmo gosto. Assim. Tem um... exato. Tem um tartar de atum que eu faço. E... Que a Carol não come peixe, frutos do mar e tal. E aí, ela gosta do tatá. Porque tem tanto molho que, tipo, não tem mais o gosto do peixe. Tem, mas assim, é disfarçado. Porque tem óleo de gergelim, tem um sabor um pouco mais oriental.
Esse negócio de testar ingredientes novos e formas de preparo. Eu vi uma menina, acho que perguntou pra você em algum lugar, que ela tava muito enjoada do tempero dela. Aí, você falou de testar com manteiga, alguma coisa assim, bem simples. Pra ir testando e mudando a forma de preparar.
Exato.
Tem... Ai, gente,
às vezes, pra cozinhar... O mesmo, tipo, um brócolis. Você pode fazer um brócolis assado no forno, tostadinho numa panela que dê pra tostar, tipo uma panela de ferro. Você pode fazer um brócolis inteiro e depois colocar um pouquinho de manteiga por cima. Você pode fazer um brócolis gratinado. Você pode fazer um brócolis só no vapor, com alho, sem alho. Enfim, as possibilidades são infinitas.
Eu gosto de alho, cebola...
Todo mundo. Gente, o brasileiro é... óleo ou azeite, alho, cebola e orégano. A gente tem muitas ervas, muitos temperos, muitos sabores incríveis. Então, vamos lá, bota tomilho, troca a manteiga por, sei lá, um azeite. Ou vamos fazer no vapor e aí entra com outra coisa que vem com um outro tipo de gordura.
Você tem alguma cozinha favorita?
Cara, eu sou fascinada pelo Japão, não conheço. Teria morado lá aos 14 anos, na época, acho que sim, mas não conheço. E meu sonho é pro Japão, tô planejando aí pro ano que vem. Eu acho que o que me fascina na cozinha japonesa, tanto a parte de sushis quanto a parte quente, é que a gente é muito distante da gente. Então, tipo, os ingredientes são diferentes, o modo de preparo é uma cozinha muito tradicional. E
espiritual também, né?
Gente, eu fico vendo, assim, umas pessoas cozinhando na internet. Às vezes eu perco, nem sei, uma hora vendo uns vídeos, vendo, tipo, campos de arroz. É muito lindo, assim. Eu acho a cozinha deles muito, muito especial.
As séries da Netflix, assim…
A outra traz a referência de filme só.
Gente, desculpa daí. Porque a minha cozinha é bem básica.
O que você come no dia a dia?
Eu sou vegana, né?
Sim.
Então é um babado assim, arroz, feijão e uma proteína, tofu, soja. E eu tenho…
E muita fruta?
Ah, não vamos falar sobre isso, né? Minha nutricionista pode estar assistindo. Mas eu lembro que eu gosto muito de comida japonesa também, porque tem muito tofu, e aí eu pego muita receita de tofu, que é maravilhoso pra mim. Mas aí comecei a assistir umas séries sobre comida japonesa, e tem muita comida budista, né? Comida de templo. E é, assim, sensacional, desde o modo de preparo e o processo espiritual que se coloca na alimentação, né? E quando a gente vai falar de comida de terreiro também, brasileira, afro-brasileira, você tem esse mesmo processo espiritual. A gastronomia, o que eu acho lindo de longe, porque não pratico, ela é, de uma certa forma, muito terapêutica.
Sim.
E algo muito de dentro pra fora,
sim,
né?
Sim.
Você, ela claramente te curou de várias coisas, mas qual que é o impacto que você acha que aprender, que cozinhar teve, sei lá, no teu emocional principalmente, sabe? Você ficou mais ousada, porque eu acho que ao mesmo tempo isso, a gente é meio conservadora. Ah, sei lá, só uma cebola, um alho, um orégano, né? E de repente você tem que testar gostos novos e sair da tua zona de conforto, sabe? E isso é um exemplo muito claro. A minha gastronomia é controladora, assim como eu. Né? A gastronomia da jazz é doce.
Sim.
Entendeu? E é jovem. Uhum. Sei lá, às vezes parece que o paladar fala muito sobre a pessoa, né?
Sim. Eu acho que, sei lá, comida me curou. Eu sou apaixonada pela cozinha, por comer, por conhecer a história de quem tá por trás do que você tá comendo, de quem plantou o que você tá comendo. Eu acho que também é muito legal quando você começa a estudar e a querer se aproximar, a entender né, o pequeno produtor,
uhum.
Como é feito sei lá, o queijo que você tá comprando, de onde vem, né, sei lá, os orgânicos ou os alimentos que você tá comprando, enfim. E eu acho que, pra mim, é 100% cura e acho que a cozinha me trouxe uma felicidade, sabe? Me deixou mais plena. É meio cafona, assim.
É lindo!
Parece cafona, mas ela só me trouxe pra outro patamar da minha vida. Onde não existe mais, sabe, nóia, neura, ou ficar limitada. Acho que cozinhar também, quando você entende um pouco, tipo, tudo se abre um novo mundo. É muito legal.
Você falou que a cozinha diz muito sobre você. Eu gostava muito de fazer doce, porque eu tava numa fase meio assim, jovenzinha, sabe? Sem ligar pro que eu comia. Mas aí eu comecei a ficar mais adulta, aí comecei a fazer mais receitas com ingredientes melhores e tal. E tô mais numa fase salgado.
Sou 100% da fase salgado.
Eu acho que eu
nasci nessa fase.
Mas doce, qual a sua relação com doce?
Cara, eu gosto, adoro doce. Mas fazer doce, tipo, lá na Le Cordon Bleu, eu fiz um curso que tem cuisine, que é a cozinha quente, pâtisserie, que é a confeitaria.
Vocês, né?
Falo.
Ai, fala.
Oui,
eu não ia deixar ela assim envergonhada. Mas como é que é cozinha?
Cuisine.
Ai, que coisa linda! Francês é tudo.
Ah, eu queria, tá? Muito difícil.
É lindo. Não é tão difícil.
Então,
é que
eu
decidi que eu queria aos 15 anos. Então, pra mim, foi um pouco mais fácil, porque eu já fui pra lá.
Quando você começa a ver mesmo, não é tão difícil. É a gente que não tá muito acostumado.
A forma como as frases são construídas.
E é muito próximo do latim, né?
A forma como as frases são construídas é muito é intuitivo, sabe? É bem legal.
Desculpa te interromper.
Não, mas...
É porque quando solta um fiozinho, fica meio difícil manter a linha de raciocínio.
A linha de raciocínio. E aí tinha também panificação. Falando em português. E aí...
Ah, pâtisserie é francês. Panificação?
Não, pâtisserie é confeitaria.
Ah, tá.
E aí, panificação. E aí, eu amava cuisine. E aí, fui fazer também um pouquinho ali, né? Era obrigado. Nem sei quantas horas. É porque era tudo muito prático, né? Uhum. Tinha um pouco de... Tinha teoria, bastante. Mas tudo você botava a mão na massa. E eu lembro que eu fui me interessando, né? Porque eu tinha essa coisa muito... Ah, eu conheço chocolate, conheço torta de limão, conheço sorvete. E aí, eu fui... Cara, todo mundo que entrou, que já gostava, já tipo assim, ah, quero fazer um entremet, que são aqueles bolos com várias camadas e tal. E eu sou assim, não, vou fazer o que mandaram fazer e vamos embora. E aí eu fui conhecendo muito. E a confeitaria francesa é maravilhosa, porque ela não é tão doce quanto a brasileira. Uhum. Eu não gosto de coisa muito, muito, muito doce. Então, eu sempre gosto, tipo assim, e eu gosto de textura também. Uhum. Então, como eu comecei a gostar? O que eu amo fazer de doce? Torta de limão, que tem o crocante, tem o creme, tem o curd, que é completo na boca. Ou, por exemplo, eu vou tomar um sorvete. Eu gosto de uma coisinha, tipo, fazer uma massinha podre e triturar por cima. Ou colocar um pouquinho de doce de leite junto com sorvete. Vocês estão assim, né? Babando.
Nossa, eu tô imaginando.
Doce. E ela falando, tô assim.
Uh-huh. Imaginando tudo.
Eu gosto de doce que surpreende, sabe? Mas eu vou sempre num chocolatinho ali também, uma barrinha de chocolate. Mas eu não sou muito de fazer.
Não.
Acho muito técnico, muito... Isso que eu acho que na escola...
Nossa, eu acho
parei de falar.
Doce.
Não. O doce é química pura. Assim, se você vai fazer uma sobremesa complicada, que demora, sei lá, 5 horas pra ficar pronta...
Eu faço porque eu faço brigadeiro de leite ninho, Nutella.
Que delícia. É bom também. Mas você vai fazer uma sobremesa que demora 5 horas pra ficar pronta e você errou a etapa 4, que é no forno... Acabou, você perdeu. Uhum. Porque, sei lá, o bolo, sei lá, ficou duro. Uhum. Entendeu? Eu acho que é muito... E a cozinha quente é mais, tipo, se vira nos 30, sabe? Uhum. Ai, tá meio salgado o molho. Coloca mais cenoura. Ai, essa dica é bem boa. Coloca cenoura, porque a cenoura dá uma puxadinha. Ou, tipo, tá fazendo uma carne de panela, sei lá. E aí, deu uma salgada, coloca um pouco de batata no molho, porque a batata também puxa o sal. E aí, ai, não tem tal ingrediente? Vamos improvisar. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar, sei lá, outro ingrediente parecido. E não é tão... não é tão, tipo... Você vai fazer um creme inglês, o creme inglês tem que estar com termômetro até 85 graus. Porque se for para 87 graus, o ovo vai cozinhar.
Nossa, chocolate, então.
O ovo vai coagular. Então, chocolate. Temperar chocolate, gente.
Temperar chocolate?
Existe isso. E sabe o que é? Não é botar tempero, não. É derreter o chocolate numa temperatura X, depois você joga numa bancada de mármore e vai trabalhando ele com um termômetro, aquele que faz tic, de longe, sabe? Com um termômetro pra chegar numa outra temperatura pra você voltar pro bowl. Enfim, uma complicação.
Porque ele não endurece, sabe? Se você não tempera. O chocolate bom?
O chocolate bom. E ele não fica. E ele não fica branco. Sabe? Você já comprou barra de chocolate que tava meio.
Quando seca, fica branca.
É pra você conseguir manusear o chocolate de uma forma muito melhor, pra fazer bombom, por exemplo.
Pra fazer aquelas esculturas.
Isso aí, minha filha. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Eu sigo um cara. Não vou saber o nome do perfil dele. Um francês.
Aham, uhum, que dá muitos cursos.
Cara, ele faz umas coisas assim, você fala assim, não é possível.
Como?
Não é possível. Fala, é 3D.
Obras de arte?
Ele imprimiu num negócio 3D, porque é impossível.
Não, e eu acho que isso é muito hoje em dia, essa cozinha show, que é essa cozinha ligada às redes sociais, né? Porque, de repente, você é muito bom em sobremesa, mas você vai fazer a sobremesa de restaurante, mas pra chamar a atenção da galera, você vai fazer um dragão de chocolate.
Exatamente. E eu acho, eu como cozinheira... Tenho até um certo desespero, assim, com isso. Porque eu vejo, tipo, o que engaja é coisa escorrendo. É coisa, tipo, muito, muito visual, sabe?
Não vai sentir
que já vem pro seu cérebro,
gosto.
Tipo, uau, uau.
O chocolate começa.
O chocolate
derrete.
O cheddar,
né?
Isso. Esses vídeos, né? Eu não sei como que... É produzido, mas imagino que sim, tenha bastante desperdício.
Não, tem vídeo que eu consumo às vezes, que é desesperador assistir, porque a temática do vídeo é você ensinar a receita desperdiçando comida. É jogar e vazar. Porque...
Ah, tem a coisa do bater, bate no salmão, joga o salmão no negócio. Aí corta a cebola.
A erotização do salmão. Gente, que loucura.
É pra chamar atenção.
É, a rede social, ela
todo mundo querendo...
Um segundo.
Trazer alguém pra lá.
Eu fazer um macarrão com limão siciliano, que é tão gostoso, mas ele é tão feinho. Que eu não quero ensinar. Mas eu queria que as pessoas sentissem o gosto daquilo. Sensacional.
Mas por que ele é feio?
Porque não tem, não tem... É um macarrão com limão. Não tem destaque, não. Você vê uma coisa só.
Entendi.
Sabe?
Parece um macarrão só feio.
É uma coisa só. Um
macarrão cozido no molho ali.
Entendi. Só que é muito gostoso.
Eu vou te passar uma que eu faço. Com manteiga e queijo. Você não pode.
Ah, com queijo.
A gente substitui os queijos veganos.
É, né?
Mas na era de dragões de chocolate, salmão apanhando, como é que você consegue construir essa comunidade e ensinar a receita de verdade?
Cara, eu acho que... Eu não saberia fazer de outro jeito. Acho que comida pra mim é coisa séria. E com tanta gente passando fome no mundo e... Enfim, não dá pra ficar brincando com isso. E eu acho que eu atraio pessoas que pensam assim como eu, pessoas que querem, né, viver a vida de uma forma descomplicada, ir pra cozinha, de repente não tem tanto tempo, não tem tanta familiaridade com muitos ingredientes. Então, eu penso muito, assim, em simplificar muito pra atingir o maior número de pessoas possíveis com coisas gostosas e coisas que eu gosto de comer e que eu acho que, e com informações que eu acho que podem ser úteis pra muita gente.
São vídeos bonitos também que chamam a atenção.
Ah, obrigada.
E lembra que eu falei que tudo que ela fizer vai chamar a atenção? Pois é.
Conceito, a beleza, né?
É.
E aí, esse processo criativo é como? Você grava o que você gosta de consumir? Ou você pega dicas do público? Porque eu sempre fico pensando assim, como eu tenho essas dificuldades na cozinha, eu fico pensando, putz, caraca, a pessoa, será que toda vez que ela vai comer, ela liga a câmera ou não? Você para um dia, faz várias receitas.
Exatamente.
E grava tudo.
Eu paro, gravo tudo. Mas, por exemplo, hoje de manhã, eu tava com muita, 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 muita coisa na geladeira. Vários vegetais, muita coisa fresca, gostosa. Tipo assim, dá pra encher essa mesa, eu juro. E aí eu falei, vou higienizar tudo. E sempre me perguntam, como você higieniza seus vegetais? E aí eu respondo um por um. E eu falei, vou fazer um vídeo, já que eu ia fazer isso mesmo. E aí peguei todas as bacias que eu tinha, botei água, botei produto, higienizei. E filmei vários ângulos, aquela coisa. Então, assim, uma tarefa que me custaria... 40 minutos, meia hora, demorou umas 2 horas, porque vai, bota a câmera, aí não sei o quê.
Mas então, é um conteúdo ali.
É, já é um conteúdo ali. Tem alguns momentos muito pequenos, né? Não é tão raro, mas algumas coisinhas, tipo, ah, posso gravar isso. Mas geralmente eu troco bastante com o público, eu vejo que, que eles estão gostando. Eu vejo, por exemplo, o que eu tenho feito, sei lá, ai, tem já 1 mês, 3 semanas que eu não posto um drink. Então, próxima diária de gravação, inclusive amanhã. Botar aqui na minha nota mental. Amanhã eu tenho que gravar drink. Então, ai, todo mundo gosta muito agora, tipo, tá o sem glúten. Percebi que tem muita gente que se identifica com isso. Então, eu comecei a olhar mais pra receita sem glúten e testar mais receita sem glúten. Porque tem isso também. Eu gosto de testar a receita.
Testando.
Tem algumas coisas que eu posso gravar e se eu não gostar, eu não posto, nem edito, nem nada. Mas a maioria eu testo antes ou já sei que vai dar certo. Tipo, ah, pega uma receita de um petit gâteau, vendo ali a proporção, eu, tá bom, já vai dar certo.
Acho que vai.
E aí, se errar um pouquinho ali, você muda depois na receita, no vídeo final, né? Eu faço isso.
Você faz de novo?
Não, eu mudo a proporção.
Ah, a proporção. Não, eu não faço isso porque eu tenho medo de passar uma coisa errada. Eu sou muito atenta.
Gente.
Eu tô com uma newsletter, que inclusive tá muito legal.
Gente.
Porque eu tava sentindo que o Instagram, como eu, né, eu não tenho tantas redes, o Instagram, ele é, e principalmente rede social mesmo, tá sendo muito, tudo muito rápido. E aí, você vê um vídeo em 30 segundos, você vê um vídeo. E eu falei, cara, eu quero achar outra forma de passar a receita, continuar fazendo o que eu faço e poder falar um pouco mais sobre outras coisas, mais lenta. Mas vocês veem que eu falo muito rápido, né? Às vezes eu fico até meio... eu fico sem fôlego. E aí, eu queria fazer uma coisa mais lenta. Então, resolvi fazer uma newsletter com uma puta jornalista gastronômica que tá editando pra mim, a Lu, que é muito boa, Luísa Ficarota. E aí, eu posso fazer de uma forma um pouco mais gostosa. E eu gosto de escrever a receita.
Uhum.
E até a Lu falou assim, cara, eu acho muito lindo o tanto que você se preocupa com os detalhes. Porque às vezes, aí eu mando a receita pra... A gente faz reunião. Eu mando o conteúdo pra ela, ela edita, escreve, reescreve do jeito dela, faz um negocinho, mas na receita ela não toca. E aí, quando ela me devolve o texto, eu falo assim, ai, Lu, por exemplo, você pode trocar essa palavra, tipo, sei lá, é muito caro por, é desnecessário? Aí ela, Laura, mas assim, como que você... Ela acha legal, entendeu? Mas eu sou essa pessoa, tipo, eu acho que, né, se eu tô fazendo um negócio, tem que fazer bem feito. Então... Eu gosto muito da atenção em todos os detalhes. Até meio obsessiva, assim.
É profissional, né? É meio francês, talvez.
É, pode ser.
A sua formação.
Pode ser.
E aí, como é que é, vindo novamente da pessoa que não cozinha, que tá aqui observando, como é que é criar uma receita? De onde vem? Quais são as referências? Como é o processo? Primeiro você... Porque a gente entrevistou a Irina, né?
Uhum,
e ela...
Amo!
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Ela consegue imaginar sabores.
Uhum.
E essas são habilidades que... Uhum. Meros mortais. É isso. Como é que você cria? Você mistura e aí, a partir disso, você cria a receita? Ou você imagina os sabores, as combinações?
Eu acho que tem dois cenários. Tem primeiro a imaginação. Acho que primeiro tem muita pesquisa e muita vivência. Então, por isso, por exemplo, eu falei, eu gosto muito de sair pra comer. Porque, cara, você come comida de outras pessoas e você vê combinações talvez que você nunca teria pensado. E eu acho que tem, então, tem essa parte do campo e tem essa parte do tipo, tá bom, eu consigo imaginar, por exemplo, eu nunca fiz, vamos lá, vou inventar alguma coisa. Eu nunca fiz berinjela com missô. Mas eu entendo que é uma coisa que combina, porque em algum lugar eu já comi, ou porque na minha cabeça... Tá, e aí o que, que eu, Laura, adicionaria à berinjela com missô? Traria um pouquinho de acidez, talvez uma laranja, uma... Você vai fazendo ligações, ou uma coisa picante, que eu também adoro. Então, de repente, eu usaria um missô com pimenta. Ou, se eu não tenho missô com pimenta, colocaria ali um pouquinho de, sei lá, pimenta Sichuan, uma coisa... Ou uma cayena, enfim, uma pimenta em pó. E aí você vai, sabe, fazendo associações, eu não consigo nem explicar, mas é meio que natural. Eu acho que a Irina, por exemplo, é intuitivo. Quem tem um restaurante, aí sim, você tem que pensar em várias coisas, tipo, custo, tem que ser rentável. O restaurante é, cara, é na ponta do lápis, assim, centavo por centavo. Mas eu acho que só pra criar, sem ter essa obrigatoriedade de exatamente, essa rigidez... é isso, é um pouco de, né, tudo que você já viveu, tudo que você já comeu, o que você gosta também, você acaba, tipo, sei lá, eu adoro pimenta do reino, coloco pimenta do reino em tudo, até na salada. Então, já é meio óbvio, mas aí, tá, talvez nesse prato não. Vai, a cabeça vai indo.
Que incrível!
É igual você, faz muita maquiagem. Você, tipo...
Você imagina.
Ah, tá bom, vou fazer um olho que eu sei que vai ficar bom. Porque a textura dessa make vai, enfim, fixar muito bem nessa parte do... Enfim.
Faz todo sentido.
É meio que associação... como fala isso, gente?
Associação livre?
Livre.
Aham.
Entendeu? Vai indo. Quando você vê... Você cozinhou um negócio com tudo que tinha na sua geladeira. Que ficou ótimo, mas que você não tinha pensado nisso antes.
Sim. Você tem alguma dica pra quem quer fazer uma cozinha um pouco mais elaborada, um pouco mais dedicada?
Dica pra
tipo,
quem...
Ai, cansei do arroz e feijão de todo dia, com alho, cebola e orégano. Quero... Por onde eu começo?
Eu acho que comece assistindo o canal da Paula Carrossela no YouTube.
Aham.
Eu acho muito bom, eu gosto muito do jeito que ela passa a informação, sabe? E faz receitas descomplicadas. De uma forma muito legal. E também dá uma lida, assim, um livro de culinária legal.
Ajuda.
Porque, e vai testando receitas diferentes. Eu acho que quando, por exemplo, você lê e você testa. E aí você, quando você lê, você já, tipo assim, tá bom, já sei fazer. Só que eu vou colocar meu tempero. Ou pesquisar, por exemplo, adoro arroz, feijão e farofa. Muda um pouquinho a farofa, vai pesquisar lá na internet, ou num livro, ou conversa com alguém, ou vai no restaurante, pede uma farofa, pergunta, como que faz?
Ah, que legal.
O que você põe nessa farofa? Eu acho que tem que mudar, né? Não dá pra todo dia...
A mesma coisa.
A gente cansa, imagina, a vida inteira. Imagina se eu tivesse até hoje comendo bolacha de arroz, zero caloria, com não sei o quê. Eu ia estar cansada.
Eu imagino que você fica muito na cozinha da sua casa,
muito.
Né? Mas tem algum cantinho da sua casa maravilhosa que você gosta de ficar, sei lá, filme, ficar na sala assistindo filme, ou de ler... Tem algum lugar, assim, que você gosta, além da cozinha?
Eu gosto bastante da varanda. E como eu tô muito caseira, eu também tenho gostado bastante do sofá. Porque quando eu tô exausta... Não, a gente liga a TV. Eu gosto de ler também, mas ler eu leio mais no meu quarto. Não sei por quê, tipo, tenho uma mania de ler na cama. E quando eu tô no sofá é pra ligar a TV. Eu gosto da minha casa.
Leituras.
Cara, eu tenho lido muita coisa sobre cozinha. Porque até no momento
nerd,
de lazer...
Né? É a nerd,
até
a
no
pegou.
Momento de lazer, ela quer, tipo, pegar um livro em inglês, que demora muito mais pra ler,
assistindo,
né?
Assistindo Masterchef também, Rodrigo Adelé.
Exato. Vendo todos os Chef's Table, assim, tipo assim, só respirando isso. Mas agora eu quero voltar pra cerâmica pra fazer os meus pratos. É tipo assim.
Eu só quero voltar à cerâmica pra mudar de. Não,
gente. A minha cabeça eu não sei como ela funciona. Mas recentemente eu tô apaixonada pela Carla Madeira. Então eu acabei de ler dois livros dela. E eu gosto um pouco também de ler romance.
Que legal.
Vou ali, vou aqui. Li também um livro muito bom esses dias chamado Sweet Tokyo. Sweet Tokyo, acho que é. Bem pequenininho, muito bom.
Mas decoração você gosta por quê? Surgiu de onde?
Então, depois que eu estudei fora, antes de eu voltar a ser modelo com 19, eu entrei na faculdade de arquitetura, que era meu sonho até então. E queria ser arquiteta, queria ser decoradora, enfim. Eu amava esse momento casa. E acho que a arquitetura, eu fiz era arquitetura e urbanismo, mas eu gostava mais da questão... arquitetura. E aí, quando acabou o primeiro semestre, eu já tava sendo modelo em BH. E eu falei, não, vou trancar e vou pra São Paulo. E fiquei trancando a faculdade, sei lá, uns 2 anos. E aí, eu falei, cara, e tinha que pagar pra trancar.
Ai, não.
E aí, eu falei, não, gente, não faz mais sentido. Tipo, acho que eu tranquei 3 períodos. Falei, cara, não vou voltar. Tipo, não quero mais isso. Já tinha 1 ano e meio que eu tava viajando, que eu tava no mundo, que eu tava ganhando dinheiro. E aí, eu falei... Não vou fazer arquitetura pra morar na casa dos meus pais, sendo que eu já tô engatada aí.
Mesmo, arquitetura.
Aí eu larguei, mas eu adoro isso.
Você gostaria de fazer?
Eu penso, às vezes, em fazer uma faculdade, porque eu não tenho faculdade. Mas acho que se eu entrasse hoje, eu faria nutrição.
Faz sentido fechar o ciclo.
Porque é uma coisa que eu me interesso muito, assim… Me interessa, acho demais. Eu acho que eu sou a prova viva de que é uma profissão muito legal.
Você voltaria a ser modelo?
Então, eu ainda sou, inclusive, mandem jobs.
Aquela
não.
Vida de modelo?
Não.
Não.
Nunca. Acho que hoje eu tenho um cuidado maior com a minha imagem e essa loucura de ir não faz sentido pra mim mais.
Sim.
E a criação de conteúdo nesse sentido, ela é um momento que casou com a pandemia e casou com a sua paixão pela cozinha? Ou ela também é uma perspectiva futura?
Total.
Você pegou gosto por aparecer nos stories.
Sim, adoro produzir conteúdo. Eu acho que sempre, eu acho que eu até tava falando isso também ontem com o meu analista. Não sei por quê, se foi inconsciente ou se foi uma escolha, enfim, consciente, que eu troquei uma câmera pela outra.
É verdade.
E acho que eu me sinto bem, assim, na câmera e né, me expondo de uma certa forma. E eu gosto disso, e gosto de falar com as pessoas, adoro.
Então, planos para o futuro seria continuar nessa vida de criadora de conteúdo,
sim.
Mas o quê?
Ai, não, tem um plano aí que eu não posso contar. É muito chato, né? Quando a pessoa fala isso.
Não, mas se vem aí, é legal.
Não, tem coisa boa vindo aí. Muito boa.
Ainda esse ano?
Se Deus quiser.
Amém, amém.
Amém. E continuar com muito conteúdo, estudando sempre, né? E quero falar mais de bebida, quero falar mais de vinho.
Ah, é?
Porque vinho, acho que é uma coisa meio colocada ali num lugar inacessível, ah, sabe? Ai, vinho.
Tá aqui. Ai, que chique!
É, vinho. Ai, gente, vinho é alimento, vinho vem da uva.
E, mas é outra coisa que eu tô gostando agora, simples. Que eu tô mais adulta.
Ai,
gostando de vinho.
Uma delicinha.
Mas eu queria entender sobre vinho.
Então, mas aí... Trazer eu deveria internet, trazer, né? Isso, né?
Eu acho que seria um conteúdo bem consumido.
É uma demanda grande, né?
Tá precisando.
É. E no fim, você continua rodando ali. Porque é cozinha, e aí é o vinho pra harmonizar.
E é viagem pra comer.
Ah, entendeu? E são cursos e nutrição. A cozinha é tua grande paixão.
É.
Mas você claramente é boa em tudo que faz. Tudo que se propõe a fazer. Afinal, a gente tá no momento em que a gente tem mais… Tava lendo uma notícia hoje… A gente tem mais influenciador digital do que dentista, do que advogado, do que engenheiro no país. A gente vive depois da pandemia um momento em que todo mundo ligou uma câmera e tá intencionalmente tentando ganhar dinheiro com isso. Uhum. E você também não começou, ai, numa grande coincidência. Tipo, por mais que você tenha sido natural e não tenha sido, ai, o meu sonho é criar conteúdo, você pensou e se organizou, né? Casada com alguém que manja muito, você tem uma estrutura. E você se deu muito bem em muito pouco tempo, num momento em que o mercado da criação de conteúdo tá altamente competitivo. Quais você acha que foram os diferenciais do seu conteúdo, do que você se propôs a fazer na internet, pra ter conseguido uma comunidade tão grande em tão pouco tempo? Porque, gente, hoje em dia, se você não tá... Com todo respeito a quem faz humor, eu adoro consumir humor. Mas se você não tá fazendo humor na internet, é muito mais difícil você ter essa apelação desse conteúdo muito mais amplo e genérico e que vai abraçar pessoas de diferentes lugares. Você nasce falando sobre cozinha, do seu jeito, e você junta uma comunidade gigantesca. Porque 100 mil pessoas querendo ver alguém fazendo cozinha mesmo, sabe? Sem estar jogando comida pela parede ou, enfim, fazendo dragão de chocolate… É surpreendente, né? No momento que a internet tá tão exagerada nos sentidos. Você precisa chocar a pessoa pra ter a atenção dela. Quais você acha que foram os diferenciais pra conseguir se estabelecer?
Então, tô muito feliz com 100K, recém-conquistados. É, acho que eu nem… Quando eu comecei, nem tinha pretensão. Não tinha pretensão nenhuma. Falei, cara, se der pra fazer uma coisa…
Que podia ser uma carreira.
Não, nunca imaginei que… Não imaginei que eu ia assim, tão rápido. Acho que na minha cabeça foi, vamos começar a fazer e vamos ver no que dá, sabe? Não era assim, não tinha um plano de carreira.
Perfeito.
E aí foi acontecendo e eu fui, opa, tá dando legal, tá sendo gostoso, eu tô amando, eu tô gostando. E as pessoas também estão gostando. Então foi sendo legal aquilo ali. E eu acho que nesse tempo, acho que você definiu muito bem, né? Nesses tempos que a gente tá vivendo, eu acho que é justamente eu fazer do meu jeito. E eu ouvi o que as pessoas querem e transformar aquilo da minha forma, com o meu olhar, numa coisa prazerosa, numa coisa gostosa. Porque também não faço aquela coisa romântica que eu adoro também. Consumo esse conteúdo de cozinha que é, tipo, super romântico. A pessoa tira o leite e vai lá e faz a manteiga e tudo.
Nossa, isso é um universo à parte, né?
Eu amo, mas não é minha cara. Mas eu acho que eu encontrei o meu espacinho ali, né, na internet, que agrada muita gente. E é gostoso saber que eu não preciso entrar num molde pra viralizar ou pra… Eu tô bem ali no lugar que eu tô.
Eu acho que hoje em dia tá muito mais sobre passar a sua verdade, sabe? Tá tendo uma transição no mercado.
Eu sinto isso também. Eu sinto, eu recebo muitas mensagens, tipo, cara, é muito bom ver gente de verdade.
Exatamente.
Eu sempre falo, eu como modelo cresci vendo a beleza e né, ouvindo aquela coisa da beleza, porque é isso. E eu acho que nunca me encaixei nessa coisa de que o bonito é isso. Eu acho que o bonito, gente, é ser de verdade. O bonito é falar besteira de vez em quando. E é beber muito um dia. E é, tipo, viver, sabe, do jeito que é. Não é ficar... Ai, como minha vida é perfeita. Ai, nossa. Tipo, não. Eu acordo sem filtro e não gosto de usar filtro. E acordo sem filtro e falo, gente, tô indo pra academia. Olha o meu cabelo como tá descabelado. Eu vou arrumando. E meu público gosta disso.
A pessoa se vê ali, né? É sobre se ver no conteúdo.
Você já consumia conteúdo antes de começar a criar?
Ah, acho que sim, né? Acho que todo mundo... não tanto de gastronomia. Acho que lá no início eu consumia muito dos meus amigos e muito de moda. Porque eu tinha muita gente que eu tinha conhecido nesses últimos anos. Então, era muita moda. E quando eu comecei, eu fiz meu primeiro vídeo. Eu acho que eu tinha, tipo, 5 mil seguidores ou 6. Que eram pessoas que eu já tinha conhecido ali... Né, de carreira de modelo. E eu acho que eu consumia muito mais esse tipo de conteúdo, mas não me identificava tanto, porque... Não sei, porque... Sei lá, acho que eu me identificava mais com a vida dos meus amigos, o dia a dia, com conteúdo mais real, menos posado, tipo, desfile, foto e maquiagem, que já era muito... Que eu já sei, já sabia que não era tão glamuroso assim. E aí, eu acho que... Cara, fui ficando louca por conteúdo de cozinha, conteúdo de família, conteúdo de cachorro. Eu tenho dois cachorros fofos, maravilhosos. Então, eu sigo... Tipo, meu filho, meu explorar é assim... É comida e cachorro. Comida, cachorro. Comida e cachorro.
Não tem coisa melhor, né, gente? É. Vamos combinar.
O meu comida acho... é cachorro bebê.
O meu também tem os ASMR. Um sabão sendo esmagado. Um negócio do
mecinho. Eu não recebo isso.
As minhas madrugadas em claro. É. Queira.
É também um mundo à parte.
A prensa espremendo tudo.
Não, isso é tipo assim, eu poderia morar nesses vídeos.
E os cravos também tem?
Cravos eu sou mais ressabiada.
Eu também sou. É. Não, tem um programa no... Acho que é Discovery, né? Home and Health, sei lá. Que é uma Dr. Pimple. Ai, não sei como chama. É. Cara, quando eu tô passando ali e aparece aquilo, eu tipo, não consigo.
Você não gosta? Ai, queria ter alguém aqui que gosta pra
me
entender.
Eu gosto leve, mas...
Vocês gostam, né, gente?
Gente, tem uns níveis bem trash de...
Cravada.
Uma coisa quase meio gore, assim, não, sabe? Não, que você fica, gente, eu tô no profundo da Deep Web.
É, exatamente.
Algumas coisas assim.
Como eu vim parar aqui.
Caraca. Não tô sendo bem aceita aqui, gente.
Espero. Amiga, você é respeitada nos seus entendem. Gostos.
Então tá, obrigada.
Mas eu acho que isso que vocês falaram é perfeito, porque a gente tem cansado muito de ver o mesmo, né? As pessoas têm discutido isso sobre as trends, que são legais. E é uma oportunidade das pessoas crescerem. Eu já entrei em várias, várias deram errado, mas assim, eu tentei. Mas ao mesmo tempo, não consumir conteúdo dentro do teu nicho te ajuda a não enrijecer a tua forma de comunicação, né?
Com certeza.
Te ajuda a desenvolver com um pouco mais de autonomia e espontaneidade, eu acredito.
Com certeza. Eu acho que na internet hoje tem muita gente... óbvio que nada se cria, né? Mas tem muita gente imitando uma coisa que deu certo, por exemplo, nas receitas. Sei lá, viralizou um gringo, um australiano fazendo tal coisa. Aí todo mundo faz.
Aquele
aí viralizou
salmão com arroz e maionese, você lembra?
É, que a menina viralizou no meio da pandemia. Todo mundo foi fazer.
Eu fui fazer uma versão
vegana. E deu certo? Ah, deu certo?
Ah, não sei. Você não sabe qual era o gosto original. Pra mim, ficou ótimo.
Mas... Né, tá meio assim... repetitivo.
É muito importante conseguir respirar, né?
É.
Paz na timeline, um pouquinho.
Assim. Hoje eu tenho, assim, tipo, ai, tô ficando muito, não quero mais, sabe? Vou me dar um tempinho aqui. E eu acho que a cozinha me ajuda muito nisso, porque quando eu entro na cozinha, mesmo que eu não esteja gravando mesmo, eu esqueço do meu celular. E se eu ficar ali 3 horas, são 3 horas, no máximo eu vou lá, vou pegar meu celular, fazer um story. E vou continuar mexendo. Eu gosto muito da coisa manual.
É a terapia, né, da cozinha. Eu gosto também. Colocar uma musiquinha e ficar lá.
Nossa, gente, picar. Aí todo mundo fala, ah, mas eu não pico como você. Gente, não tem que picar como eu. Cada um pica do jeito que... Quer picar direitinho? Pratica. É só praticar. Quando eu entrei na Le Cordon Bleu, eu não sabia. Sabia, mas muito... Não sabia fazer uma cebola em Brunoise. Brunoise.
O que é isso?
São quadradinhos perfeitos. Sabe quando, já viram, a pessoa pega a cebola e faz assim, cortes, tipo, retinhos, e depois ela passa assim e ela vem...
Longitudinais.
E aí...
Parece que a gente pensou, mas foi no ponto. Longitudinais.
Ela faz... É porque, gente, eu sou muito visual. Eu tô, tipo... ela faz quadriculado. Assim e assim. E depois ela vem com a faca e a cebola... Não. Vocês nunca viram?
Ela falou assim, é muito difícil. Eu não sabia fazer cebola não sei o quê, não sei o quê.
Brunoise.
Isso, como se fosse normal saber.
Eu não sabia. E aí eu fui testando. Eu tive uma aula, uma semana de aula de corte na escola. Uma semana só pra cortar coisa.
Gente.
E aí depois, tem 5 anos que eu treino. E nem hoje eu não sou. Eu não corto cebola igual o cozinheiro de restaurante que tem que cortar.
E é muito rápido, né?
É, eles cortam muito rápido. Então... Eu já até perdi o fio da meada, gente. Porque eu tava falando da cebola.
Ele falou, mandei a foto no grupo pra vocês verem. Dos quadradinhos.
Exato. Nossa senhora, mas essa aqui tá tipo assim.
Os quadradinhos.
Impossível. Então, e esses quadradinhos são um pouco maiores do que Brunoise. Mas
gente, isso aí é arte?
É, isso é arte. São quadradinhos perfeitos. Existe o Brunoise e existe Brunoisette.
Quadrados perfeitos.
É, que é tipo assim, o menor dos menores dos menores, que é mais difícil ainda.
Que é quase triturado.
Que é quase triturado. Só que quando a faca passa, é diferente de triturar. Enfim, é uma pira.
E é real, isso muda na receita final?
Você faz assim no seu dia a dia?
Depende muito. Eu acho que sim, faz diferença. Mas, por exemplo, alho. Eu tenho pavor de picar muito alho.
Ai, que susto. Tipo, achei que era pavor de alho.
Não, eu amo alho.
Meu coração quase
os amantes
parou.
De alho estavam aqui, tipo...
Uma semana com o dedo cheirando
a
alho.
Ah, glória a Deus.
Né? Tem um truque. Ai, se você passar no... Ai, agora, se eu falar bobagem, me perdoem. Eu acho que é aço inox. Eu tenho uma saboneteira de cozinha, que eu boto detergente. E em cima, ela tem tipo um sabãozinho de aço inox, que é só pra você passar na mão, pra ajudar a tirar. Se você raspar na faca ou na pia, também ajuda.
Gente! É. Nossa, parece simpatia, mas é ciência.
Parece simpatia, e ajuda muito. Nossa, e eu comprei a saboneteira porque eu tinha achado bonita. E aí, um dia, eu tô olhando e falei, gente, mas esse negócio veio solto? Por que ele tá solto? Aí eu... Caraca, é o outro. Porque tem uns... Parece uns ovinhos, assim. Uns sabonetinhos mesmo, meio gordinhos. É o outro negócio que eu ia comprar, que eu ia pagar, sei lá, R$100. Ele tá aqui.
Que demais.
E veio, tipo, de graça, porque eu demorei um ano.
Você já deu essa dica pros seguidores?
Não, então, acho que não.
Acho uma boa.
É, eu acho uma
porque
boa.
Porque a gente chama alho, né? Mas
então,
tava falando...
Alho, eu, tipo assim, eu tenho pânico de descascar e picar, sei lá, uma cabeça de alho. Aí eu vou... No negocinho de alho.
E a gente tava falando justamente do povo dizendo, ai, não pico como você pica.
É, não pico como... É, gente, eu vou e eu vou.
Você, não
eu,
você
lembra o poder de síntese do início? Você já viu que ele já não tá mais aqui. Então, não pico como você pica. Eu falo, gente, vai picar, vai. Você não precisa picar como eu pico. É terapêutico, é gostoso. Tipo, a minha mãe... começou a cozinhar, minha mãe trabalhava muito, já falei, num job meio estressante, e ela começou a cozinhar pra se desligar. Então ela falava, tipo, cara, final de semana eu quero picar. À noite, ela fala, às vezes eu nem quero cozinhar tudo isso. Eu faço um molho extra pra guardar, porque eu quero picar. Porque isso me tira da loucura, e eu é terapêutico. Eu tô ali, ó.
É verdade, né? Lavar a louça que é a parte que dói, né?
Ah, eu gosto.
Eu gosto,
eu
também, sabia?
É isso.
As pessoas acham que a gente é maluca.
Eu gosto.
Eu amo!
É mesmo?
É outra parada terapêutica. Colocar uma musiquinha, coloca um podcast.
Adoro.
E vou lá.
Adoro.
Cozinha tudo, prepara um senhor banquete e vamos de lavar louça.
Dá preguiça, mas quando eu quero lavar, é terapêutico.
Você vai
eu gosto de lavar. Porque eu sou chata com a louça. Eu gosto da louça bem lavar.
Gente, tá explicado, então.
Eu
já tive uma máquina de lavar louça que eu não usava. Porque eu não gostava. Eu achava que o cheiro que o copo saía não era igual o cheiro do detergente. E aí, eu, tipo, não usava a máquina. Só pra coisa, tipo, sei lá, usava algumas coisas. Mas eu gostava de lavar todos os copos e os talheres na mão.
Uhum. E não tem nem como negar isso. Porque a gente sabe que cozinhar deixa teus sentidos melhores, né? Tipo, o paladar, o olfato. As pessoas que cozinham conseguem sentir cheiro de tempero no ar. Ai, tem tal coisa que eu tô sentindo. Fica...
Nossa, que loucura!
Mais uma vez, é treino!
Exato, são habilidades,
você aguça,
né?
Você aguça aquele sentido.
O meu olfato era uma merda. Aí, eu comecei a fazer cursos de aromaterapia.
Ai, que legal!
E aí, eu consigo sentir muito cheiro, diferenciar cheiro humano. Tipo, nossa, você abraçou tal pessoa hoje porque eu senti o cheiro dessa pessoa. Tipo,
como é que você...
Que bizarro! Que
seu olfato era ruim.
Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não senti mais cheiro de nada. Porque eu vim do interior. Aí, eu não conseguia mais sentir cheiro nenhum, porque eu odiava o cheiro de São Paulo. Ah, esse lugar é um bueiro, esse lugar faz de esgoto. E eu fazia Guarulhos, São Paulo. E você passa por uma zona industrial muito forte, pela Dutra e depois Marginal Tietê. Então, eu tive uma solapação dos sentidos. Meu corpo, pra proteger essa menina, vamos desligar o olfato dela. E aí, eu passei anos sem conseguir sentir cheiro. Anos, até eu começar a me envolver com aromaterapia. E é sobre cheiro, é sobre sentido. E aí, meu olfato ficou incrível. Eu tenho um super novo poder, que é o olfato. Mas meu paladar não é tão intenso.
Então... Bora comer coisa diferente,
entendeu?
Bora usar mais tempero, cheira lá os temperinhos, ó, e fala, ai, acho que isso vai ficar bom. com o meu tofu. Coloca lá no tofu.
Perfeito. Laura, a gente tem agora uma sessão de recomendações. Aquele momento que a gente vai pedir coisas e dicas. Muito difícil pra quem tem tantos gostos e faz tantas coisas na vida. Mas estão pedindo aqui, foi a nossa produção, nossa equipe que preparou.
Ai, produção!
Três receitas pra quem tem intolerâncias e alergias. Três receitas, assim, básicas. Que tipo, ah, se é essa celíaco... Pode.
Tá. Pra quem... Eu vou falar, tipo, um de cada, pode ser?
Perfeito, melhor
é. Pra quem é celíaco, eu acho que... É muito difícil a questão com o trigo que tá em tudo, principalmente nas sobremesas. Então, vou indicar a última receitinha de bolo sem glúten de chocolate que eu postei.
Muito linda.
Que é muito boa. Eu não sou fã de bolo de chocolate, mas esse bolo de chocolate, tipo assim...
Que você postou em setembro, né?
Que eu postei...
Não,
que eu postei em julho.
Que postou em julho.
Que eu postei
perfeito.
Em julho.
Então, tem que descer um pouquinho mais no feed.
É, ou então, lá nos guias, vai na sobremesa. E aí tem várias coisas.
A criadora de conteúdo organizada, que usa todas as ferramentas do Instagram, gente.
Todas possíveis. Tem que usar, né? Então, essa aí que eu postei em julho é muito boa. É, alguém pra alguém com intolerância à lactose. Eu acho que... Vamos lá, alguma coisa com ghee. É receita minha que eu tenho que falar?
Pode ser.
Ou não?
Não. Ah, mas é legal que seja a sua. Pra levar a galera pro seu perfil.
Meu Deus, tô esquecida.
Coitada, tem que lembrar
doida,
agora.
Tô ficando doida. Não,
então pode ser qualquer uma.
Vou soltar, vou falar aí. Então, pra quem tem intolerância à lactose, eu acho que, de repente, cozinhar com creme de castanhas ou creme, né? Ou até quem é vegano mesmo. Uma opção, uma substituição do creme de leite. Eu gosto bastante do creme de leite fresco, porque estudei em escola francesa. E afinal, cozinha francesa é sobre manteiga e creme de leite.
É mesmo?
É muita gordura, é muita gordura. Tipo assim, eu reduzo muito. Por exemplo, então tá, vamos lá falar. Pra quem é vegano... Você pode fazer pegar uma receita de... Ai, tá dando tilt, gente. Peraí. É que eu tô tentando pensar. E aí eu falo assim...
Não,
eu tô tentando pensar em receitas que eu ainda vou gravar. Porque eu tô com uma nota mental aqui de tudo que vai ser gravado até sair
vamos
o programa.
Dar pra ela poder pensar...
Isso, a gente vai aqui
conversar.
Mas deixa a vegana pra depois. Alguma outra alergia?
Gente, alguma outra alergia?
Sei
então,
lá.
Qual alergia?
Glúten, vamos colocar. Ah, castanha é fácil, só não botar castanha, né?
Castanha é fácil, só não botar castanha. Ai,
tem gente
coitados,
que tem alergia a ovo,
coitados,
né, gente?
Quem não gosta de castanha. Tem gente que tem alergia a ovo.
Como é que faz bolo?
Nossa, então, tem vários substitutos. Eu já usei substituto de ovo vegano no mercado. É um pozinho.
Isso, nunca usei.
E ele funciona super no bolo. Ele vem com a medida certinha ali, tipo... Quanto você tem que pôr de água, quanto
isso.
Você tem que... E super funciona. Acho que quem quiser pesquisar aí... não tô lembrando a marca, até poderia falar.
Acho
mas...
que é novo, né?
Novo,
não é?
Novo.
Isso. Eu vi, só que como a gente já usa, a gente geralmente usa pasta de maçã.
Uhum.
Assim, eu não faço muito bolo. Mas aí eu pensei, ai, será que eu vou gastar dinheiro comprando esse substituto? Eu nem sei se vai ser real. Então, como cozinheira que faz receitas com ovo, esse substituto é legal.
Ele funciona.
Ai,
ele funciona
ótimo.
Pra receitas doces, ele funciona bem. Receita salgada eu nunca testei. E eu acho que, então, o creme... Vamos lá, falar. Uhum. O creme de castanhas ou substitutos a creme de leite. Dá pra fazer, por exemplo, um estrogonofe.
Ai, eu faço.
Que todo mundo adora. E eu acho que, né, dá pra fazer vegetariano, dá pra fazer de frango, dá pra fazer de carne. Enfim, cogumelos, uhum. Fica incrível. E você pode substituir aí quem não tem lactose. Ou até o próprio creme de leite, sem lactose também, uhum. se a pessoa quiser. Ou então, também tem uma dica muito boa, uma receita que eu adoro, que eu postei há bastante tempo. Tem que ir lá nos guias também, vegetarianos, que é o curry. Eu compro pasta de curry, eu gosto de fazer o meu próprio.
E aí, é curry japonês, indiano?
Não, eu compro aquela pasta de curry meio tailandês, meio...
Uh-huh.
É meio tailandês.
Mais apimentada.
Vem um saquinho assim. É, porque fazer demora, você tem que ir na zona cerealista, tem que ter um milhão de ingredientes, e, enfim. Compra aquele rapidinho, e aí você coloca um pouquinho da pastinha e bastante leite de coco e todos os vegetais que você quiser no mundo. E fica muito saboroso. Tipo, lá em casa a gente faz muito e eu acho que o leite de coco traz um caldinho gostoso, sabe? Pra comer com arroz, comer, às vezes, só uma farinhazinha ali de mandioca. Tipo, é muito bom.
Delícia. Fome, né? Almoçamos, mas estamos com fome, né? E agora, ó, alimentos e temperos essenciais pra cozinha.
Ai, vamos lá. Isso é fácil.
Vamos botar dois. Dois alimentos e dois temperos.
Toda uma lista.
Eu já vi ela. Não, peraí. Chegou o meu momento.
Tá bom. É, tempero. Vamos começar com tempero. Eu acho pimenta do reino. Sal, que sal não conta. Vai, vou falar três. Pimenta do reino, sal e tomilho. Gosto muito de tomilho. Recentemente eu fiz uma hortinha. E aí, em casa. E aí, tenho usado bastante tomilho.
Nossa, eu vou usar. E alimentos?
Mais. Alimentos... Cara, cebola, alho, meio óbvio. Acho que azeite também, eu gosto bastante de usar azeite. Tanto pra grelhar, quanto pra temperar. Alimentos, pode falar tudo? Tipo assim, tudo que eu quiser?
Acho que sim.
Acho que queijo é um alimento bem bom de se ter na geladeira. Porque dá pra você...
Fazer de tudo.
Fazer de tudo. E pão também, né?
Pão.
Pão é tipo uma coisa... Esses dias eu gravei um vídeo e a Elisa Fernandes me perguntou se eu fosse pra uma ilha e pudesse levar um alimento, o que eu levaria? Eu falei, cara, acho que eu levaria pão.
Eu sempre penso nisso, eu levaria batata.
Ela falou arroz.
Cara, pão.
Arroz é inteligente.
Arroz. Pão é um negócio que eu tô também nessa fase de pão.
Pão.
Que é pão, queijos, vinhos, entendeu?
É adulta.
Tá
muito. Aos 29. Eu agora tô muito influenciada pelos TikTok, fazendo aquelas bandejas de frios.
Uhum.
Só que as veganas.
Uhum.
Aí eu tô assim, ó. Ai, minha bandeja de frios.
Aí tira foto de um ângulo, tira foto do outro, aí vai matar assim.
Exatamente.
Tá muito adulta.
E agora, a última recomendação, né? Ela é amiga.
Dicas pra quem quer começar na carreira de modelo.
Eita!
Não comece, galera.
Não.
Tá zoando.
Eu acho que a primeira dica é cuidado com as agências que só querem tirar dinheiro do book. Porque isso é golpe, o golpe tá aí e cai quem quer. Ou quem é desavisado. Tem muita agência no Instagram se aproximando de pessoas pra, tipo, você adoramos seu perfil e tudo. E aí, no final, você faz um book e não é muito bem aquilo, eles querem, né?
Uma agência séria faz o quê?
Então, depende muito. Não sei como tá hoje pra começar. Mas uma agência séria que quer muito investir na pessoa e geralmente você consegue ali abater aquilo de alguma forma ou ver um adiantamento ou tipo, e aí desconta de algum trabalho. Eu acho que a dica para quem quer começar, eu acho que hoje tem mercado para todo mundo, isso é muito legal.
É, muito.
Porque quando eu comecei, minhas amigas pretas não trabalhavam, as minhas amigas plus size não trabalhavam muito pouco num mercado muito específico. E eu acho que hoje tem mercado pra tudo. Então, tipo, uma dica é nunca ache que não tem mercado pra você. Eu acho que isso é uma dica positiva, né? Um cheer up. A outra dica é não caia em cilada, porque tem muita gente querendo só tirar seu dinheiro. E acredite em você. Porque eu acho que, né, falta muito, assim, você ouve... porque eu acho que o modelo... o seu trabalho é o que você é. Então, é muito difícil. Pra mim, por exemplo, sempre foi difícil. Tipo, eu ia à padaria, eu não podia ir de chinelo. Porque se eu encontrasse alguém em BH, ou se... Tipo, você quer, né, a sua imagem de modelo.
Caraca.
É, então eu acho que isso molda um pouco, tipo, acredite em você e vá. Tá bom, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui e não vou desistir no primeiro não, porque também é difícil começar. E se der um tempo e só vai.
Maravilhosa, muito boas dicas, né? De cozinha, de trabalho, de criação de conteúdo.
O conceito.
E aí a gente...
Nossa, eu vou sair daqui hoje, ó,
com a bola lá em cima. E aí a gente tem esse projeto secreto que vem aí, que não estamos podendo saber, né? Mas tem outros planos pro futuro nesse momento? Que possam ser ditos?
Quer me ajudar, Carol? Eu acho que o meu maior, assim, meu maior plano atual, que eu não posso falar, mas o segundo, é fechar essa viagem do Japão. Eu quero muito, muito, muito fazer um conteúdo legal no Japão e
Você vai pra trabalhar.
É sempre, né? É, não, eu vou me divertir porque eu me divirto trabalhando. Mas tem um quadro lá que eu sempre faço, que eu adoro, que é o Laura Viajada. Então, dá pra me divertir, dá pra, tipo assim, falar umas coisas engraçadas. Uhum. Dá pra aprender. Mas tem algum projeto aí? Algum... Ah, tem uma coisa muito legal. Vou participar de um festival em Trancoso.
Ah, que legal.
Agora, em setembro. É um festival de comida orgânica.
Ai, que incrível. Ah,
inclusive, vou postar no meu Instagram, que eu tenho que fazer isso. E você falou que tá meio infantil. Uhum. É, tô querendo dar aula para as crianças. Ai, né, no festival. Gente. Então, tô pensando numa receita que dê para, tipo, me conectar com as crianças.
Deixa o ninho na tela.
Com as crianças de lá. E amei. Acho que esse festival vai ser bem legal.
Que delícia. Demais.
Não tô conseguindo pensar em mais nada.
Mas tá ótimo já.
Que isso, tá muitas coisas, muitas coisas.
É que, gente, você falou que sua memória é boa, né? Lá no início.
Mais ou menos.
A minha, tipo assim, eu vou... Cara, o que eu comi ontem, eu já não sei. É um dia de cada vez. Eu já tenho que abrir a nota aqui no celular e abrir o computador e ir anotando tudo. Porque
você não esquece.
Não vai.
Laura, a gente não tem palavras pra agradecer essa conversa, sério. De bom demais conhecer mais do teu trabalho.
Amei.
Ver toda a tua trajetória pós o que, antes do que a gente vê na internet, né? Sim. Porque a gente vê a galera aí produzindo e não imagina tudo que ela passou pra chegar
naquele lugar. É uma janelinha só que a gente vê, né? Exatamente. Um pedacinho.
Jess, amei, muito obrigada.
De novo, gente. Amei estar aqui. Foi maravilhoso esse papo. Aprendi muito. Obrigada.
E vai fazer obrigada. As receitas.
Vou todos
a gente
dias.
Vai fazer. Eu
e
também tô saindo
o
daqui empoderada.
Pro alho lá, pra não ficar com cheiro.
Isso.
A dica do alho. Posta isso.
Eu vou postar.
E depois de hoje, né, gente? Vamos de tomilho. Vamos de tomilho, entendeu? Vamos de cozinha.
E bastante pimenta do reino. Porque a pimenta do reino, ela.
Eu já tá
traz
com
um.
Tudo.
Nossa. Detalhe: moída na hora. Faz toda a diferença.
Uhum. Pode ser aquele negócio.
Pode ser, naquele ali perfeito, mas o pozinho não tem todo o aroma que precisa ter.
Perfeito. Já estamos na hora do almoço. Se você não almoçou, gente, já vai pra hortinha. Já vamos de pimenta do reino e vamos de tomilho, porque é o que eu vou fazer agora, né?
E vegetais.
Vou comprar.
E vegetais. Muito obrigada por terem assistido. DiaCast volta amanhã. Espero vocês semana que vem. Eu volto semana que vem. Enfim, estaremos aqui com vocês. Durante toda a semana, segunda, sexta, meio-dia, com várias convidadas e conversas especialíssimas. É bom que a gente tenha um pouco de tudo aqui, né, Jess?
Sim, eu amei, tá, gente?
Eu amei.
Obrigada.
Demais.
Beijos.
Tchau! Uhul!